Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à terceira sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Como sempre, nós iniciamos uma nova sessão com os informes da reitoria, que é o meu principal informe hoje. É a posse dos novos representantes discentes da graduação e da pós-graduação. Então, eu peço que a Soraya, chefe da Secretaria-Geral, leia os nomes dos novos representantes. Eu peço que a pessoa, quando seu nome for lido, levante o braço para que todas possam conhecer os novos conselheiros.
Boa tarde a todos e todas. Então, vamos lá. Os discentes de graduação, a Diana Moreira dos Santos como titular e a Fernanda Gonçalves suplente. Como titular também o Fábio Willi Pano e o seu suplente Valber Bezerra de Magalhães Maurício Júnior. Não está. Titular o Henrique Ferreira dos Santos e o seu suplente Gabriel Augusto Guimarães de Almeida. Não está. Ok. Titular Marina Bepo Garcia e sua suplente Juliane Marta das Neves. Aí, esses são os alunos de graduação, sejam muito bem-vindos. Discentes da pós-graduação, temos apenas uma chapa, temos uma vacância aí, né? Como titular, a Débora Correia de Siqueira e seu suplente, Tiago Matioli Silva. Não está. Sejam muito bem-vindos também.
Nesse momento, eu dou posse aos novos conselheiros discentes da graduação e da pós-graduação, titulares e suplentes, e eu desejo bons trabalhos aos nossos novos conselheiros. Continuando com os informes da reitoria, nós temos um informe do nosso vice-reitor.
Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria só de informar que no processo de implantação do SIG, que é o Sistema de Integrado de Gestão, nós estaremos apresentando para a comunidade no próximo dia 20 mais quatro módulos aí da administração e da pós-graduação, que graças aos esforços do Comitê de Implantação e das equipes das áreas, tanto da PROAD, quanto da Prefeitura Universitária, quanto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, nos permite, então, a partir da semana que vem, estar operando já os quatro módulos, que são de protocolo, almoxarifado, catálogo de materiais e as inscrições na pós-graduação. Então, vocês todos vão receber pelos e-mails e pelos canais de comunicação aí um convite para um seminário onde serão apresentados os módulos e como mais um passo aí no sentido da implantação do sistema integrado de gestão. Obrigado.
Bom, informo ainda aos conselheiros que, como já tive que fazer várias vezes nas terças-feiras, um pouco antes das 5 horas eu vou me retirar dessa reunião para ir para Brasília, onde teremos uma reunião da Andifes amanhã cedo, e a partir desse horário, então, o professor Dácio vai conduzir a reunião. Abrimos, então, para os informes dos conselheiros. Já temos vários inscritos, o primeiro dos quais é o professor Aníbal.
Boa tarde a todos. Eu queria, e o meu informe está baseado no... num outro informe que aconteceu na reunião anterior a essa, em que foi colocada a questão de um problema de integralização de curso de um aluno. O informe é que durante essas semanas houve reuniões do Conselho do SEX e os problemas de integralizações foram unificados. Quer dizer, todas as engenharias estão unificadas agora numa única portaria de integralização e que deu condições para o aluno desse formato, etc. Então, aquele caso está resolvido. Obrigado.
Obrigado, professor Aníbal. Conselheiro Gustavo Dapian.
Boa tarde a todos os conselheiros. Bem-vindos novos conselheiros que assumem hoje. Eu tenho dois informes para fazer, reitor. Primeiro, diz respeito a um projeto que nós estamos tocando aqui na UFABC, que é o Doutorado Acadêmico Industrial, o DAI. Certo? Doutorado Acadêmico Industrial é um projeto piloto que foi elaborado entre a UFABC e o CNPq, o professor Klaus Capelli, que liderou a construção desse projeto quando era pró-reitor de pós-graduação, ou de pesquisa. E a ideia é que o CNPq oferece 20 bolsas a estudantes da UFABC para desenvolver o seu projeto de pesquisa de doutorado dentro de indústrias. Ou seja, a ideia é desenvolver projetos de doutorado altamente aplicados. Na semana passada, o informe então diz respeito a um workshop que nós fizemos do DAI, do Doutorado Acadêmico Industrial. Nós tivemos representante do CNPq, o reitor, o coordenador do DAI, o professor Wagner, e cada aluno ligado ao DAI fez uma apresentação sobre o seu trabalho. Hoje nós temos 20 alunos no DAI, são trabalhos de altíssimo nível que estão sendo desenvolvidos dentro da indústria, então esse eu considero que seja um caso de sucesso, de interação da universidade com o setor produtivo e desejamos vida longa a esse programa, certo? Segundo informe, é um informe um pouquinho mais preocupante, certo? Diz respeito a uma notícia que chegou para nós semana passada da CAPES. A CAPES está sofrendo com sérias restrições orçamentárias e um certo dia, na semana passada, recebemos um e-mail indicando que todas as cotas de bolsas CAPES que estavam em aberto naquele momento seriam confiscadas ou seriam congeladas pela CAPES, certo? Então, a CAPES, por conta de falta de recurso, a ideia dela é pegar para si todas as cotas que ela considere ociosa. E, segundo a CAPES, ociosos eram as cotas que estavam abertas naquele dia. A UFABC é uma das universidades que tem uma maior taxa de utilização das cotas CAPES, de bolsas de pós-graduação, e tínhamos somente 7 cotas abertas naquela época, certo? Referentes a 2 cursos. Dessas 7, 3 nós já havíamos pedido para trocar 3 bolsas de mestrado por 2 bolsas de doutorado, que é um processo natural que a gente faz, então estava aguardando resposta para a CAPES, então nem poderia ser considerado cota ociosa, efetivamente. E além disso, um pouco mais complicado é tivemos 3 bolsas de pós-doutorado do PNPD congeladas, mas para essas 3 bolsas já haviam editais abertos, rodando, procurando candidatos para assumirem essas bolsas. Então, novamente, não é que estavam ociosas, mas elas estavam esperando o processo, o trâmite do processo do edital para chamar esses alunos. Então, o informe é que a UFABC teve cortes, mas foi pouquíssimo afetada por esses cortes da CAPES. A média nacional está em 9% de retenção das bolsas, a nossa número é 2%. Então, eu acho que é preocupante, mas a UFABC até que saiu bem nesse processo. É isso, reitor.
Obrigado, professor Dapian. Eu reforço que a própria CAPES nos informou alguns meses atrás, que a UFABC é uma das universidades com a menor taxa de ociosidade de bolsas no país. Isso foi destacado, inclusive, pelo diretor de bolsas, dos programas de bolsas da CAPES. Então, normalmente é bom parabenizar alguém por uma notícia boa, mas acho que cabe parabenizar a equipe da Pró-Reitoria de Pós-Graduação por essa notícia ruim não ter sido muito pior, como ela, de fato, foi em outras universidades. Conselheiro Fábio Willi.
Só um minuto, que tem uma apresentação ainda. Sei que não é normal ter apresentação na hora do informe, mas é a respeito das matrículas e do que vem acontecendo nesse quadrimestre. Nós, alunos, estamos identificando uma série de erros constantes na matrícula, e como o Concep calhou de ser um pouquinho antes, vou apresentar um pouco dos erros, do que está acontecendo, da confusão da orientação de matrícula, principalmente do atropelamento de alguns projetos pedagógicos. Então, vamos lá. A gente começa com problemas em horário na matrícula. Por exemplo, ali eu trouxe um exemplo de macroeconomia, que a disciplina é das 7 às 9 na segunda e das 8 às 10 na segunda-feira. Então, assim, para os alunos quando a gente vai montar o Tetris da disciplina, quando você abre o Excel e vai tentar montar a sua grade, que mais parece um Tetris na hora de encaixar as coisas, acontece esse tipo de erro, assim, às vezes o PDF vem errado, aí no sistema a gente nunca sabe qual é o horário real da disciplina. Então, assim, pede o planejamento do aluno, mas quando a gente precisa se planejar, a gente nunca tem as informações que a gente precisa para se planejar. Um segundo problema é que no calendário acadêmico consta dois períodos de ajuste. Não, pode continuar nesse. No calendário acadêmico constam dois períodos de ajuste, segundo a nova resolução é um período só. Então, assim, os alunos continuam perguntando, é um período para todo mundo, são dois períodos, continua o que era antes ou a nova resolução entra em vigor? E é justamente que a gente vê nas orientações de matrícula no site da Prograde, que são as mesmas orientações do quadrimestre passado, assim, não há menção às novas resoluções, não há menção a esse novo único período de ajuste, e os alunos realmente não sabem o que está acontecendo. Esse é o problema. Então, assim, hoje um aluno veio me falar pelo Facebook que ligou na central de atendimento ao estudante e que a central falou que, como não estava nesse PDF, só valia para o terceiro quadrimestre a nova resolução. Então, assim, muitas informações rolando e a gente não sabe qual é a certa. Um terceiro problema é quanto à reserva de vaga dos alunos. Segundo a mesma orientação de matrícula, diz que os alunos que obtiveram reserva ou matrícula no último processo não terão prioridade nas disciplinas, o que vai contra o próprio edital de reserva de vaga, que diz claramente, a matrícula nos cursos de formação específica aprovados nesse processo surtirá efeito no âmbito institucional a partir do segundo quadrimestre. Agora, então a gente tem esses problemas rolando. Você pode passar? A gente tem problema também com a oferta de disciplinas. Esse é um exemplo de um curso que está ofertando o quadrimestre 6, 7, 8, 9, 10 e 11 ao mesmo tempo, nenhum deles de modo completo, algumas disciplinas de cada quadrimestre. Então, existe uma grade sugerida para o aluno, pede-se que o aluno se planeje para aquela grade, mas a gente continua com problemas de encaixar a disciplina quadrimestre após quadrimestre. Já fiz esse informe há uns quadrimestres atrás, fiz no final do ano, quanto ao núcleo comum, e faço de novo o informe da dificuldade que se está tendo para encaixar disciplinas. Pode passar. Eu comecei ontem a fazer... Eu peguei curso por curso e fui avaliando o que o curso planejou ofertar, o que ele de fato está ofertando e qual era o quadrimestre sugerido. Eu não consegui completar, eu tive que ir para o hospital ontem à noite, mas a gente começa a perceber algumas coisas que os alunos têm que perceber na marra. Do tipo, ó, o meu curso oferta um quadrimestre de manhã e à noite é um quadrimestre diferente, para que ele possa se planejar que no turno dele, ele saiba qual quadrimestre a engenharia vai resolver ofertar. Você pode passar que o próximo slide é problemático. O que acontece? Não, o de cima. Essas disciplinas em azul, elas são todas do quadrimestre sugerido agora. E elas foram todas ofertadas no primeiro quadrimestre. Então a gente teve uma concentração gigante de disciplinas no primeiro quadrimestre da engenharia ambiental, que no segundo quadrimestre acontece isso. A gente tem algumas poucas disciplinas dos quadrimestres sugeridos sendo ofertadas. A gente continua vendo que sexta-noite não há disciplina alguma. Para o próximo, por favor. Sexta-feira à noite é em todas as engenharias quase, sexta-noite é um dia ignorado, do tipo, a gente não vai dar aula sexta-noite, é o que me parece. Esse é o período noturno da ambiental, com tudo que a ambiental está ofertando. Em vermelho é o que conflita. Então a gente tem dia que três disciplinas conflitam no mesmo horário e continua não tendo aula na sexta-noite. Pode passar. Então aí eu começo a fazer engenharia por engenharia, você pode ir passando que a gente começa a ver, ó, não tem sexta-noite, não tem segunda, volta no próximo, não tem segunda e não tem sexta-noite. Então assim, o aluno faz disciplina terça, quarta e quinta. Antes, um pouco, o que acontece? Nesse da aero, olha isso, a gente poderia que a disciplina de aeroelasticidade, se ela fosse à noite, tem disciplina de segunda-noite, tem disciplina de sexta-noite, o horário fecharia. Mas não, a disciplina do quadrimestre sugerido, metade dele é ofertado à noite e uma outra metade de manhã. Então, assim, aí os alunos ficam sempre, o que a gente faz? Como a gente encaixa? É sempre essa preocupação. Todo quadrimestre é a mesma preocupação. Nada encaixa, tudo conflita. O núcleo comum das engenharias conflita em todos os horários. Pode passar. Nas próximas engenharias, ficou claro que está em vermelho, é núcleo comum das engenharias, conflitando com disciplina de quadrimestre sugerido das engenharias. Então, parece que não há uma conversa na hora da alocação das disciplinas. Isso acontece no planejamento de disciplinas que eram para que estão planejadas para ser ofertadas, mas não foram. Pode passar. Então, assim, continua não tendo sexta-noite. E o problema continua. As disciplinas em verdes que eu trouxe, era só um caso específico da gestão, que são disciplinas que não, são desse, que não eram para ser ofertadas, teoricamente, nesse quadrimestre, mas estão sendo. Acho que o curso também não pode ficar engessado de só vou ofertar o quadrimestre sugerido. Ou então, uma estratégia é oferta no diurno num quadrimestre, no noturno no outro. Também é uma estratégia. Mas a gente sempre pede que pelo menos dê para encaixar, pelo menos 20. Porque quem segue os 20 créditos em 5 anos está formado, mas nem isso a gente consegue. Nunca. Nunca. Então, assim, tem outros cursos que sempre a oferta é feita de uma forma que conversa com os professores, conversa com os alunos e a oferta sempre combina. Mas a gente tem casos que todo quadrimestre a gente vem reclamar que não dá para se matricular. Nada encaixa. Era esse o primeiro informe.
Obrigado, conselheiro Fábio. Considerando a seriedade, a importância dos assuntos tocados aqui, eu vou dar uma oportunidade para o pró-reitor de graduação e o diretor do SEX, se assim desejarem, façam uma breve consideração. Entendo que não é aqui o lugar para aprofundar essas questões nesse momento. É para trazer essas questões para o debate e os encaminhamentos devem ser dados nesses setores. Então, se assim desejarem, o pró-reitor de graduação e o diretor do SEX podem tomar a palavra. Não? Bom, Fernando, conselheiro Fernando.
Bom, boa tarde a todos. Não tem nem o que justificar, é um fato, está constatado. Eu só ia pedir para que os estudantes levassem esse informe para a CG, para que a gente faça uma discussão com as coordenações de curso e consiga sair com algum encaminhamento mais prático e objetivo de como que a gente vai organizar esses horários. Existe uma demanda que a gente discutiu com os cursos de que a organização dos horários fosse feita pela Prograde e não mais pelas coordenações de curso. Isso não avançou muito. Mas eu acho que, ao levar isso na CG, reforça a necessidade e a urgência de que a gente avance com esse trabalho.
Obrigado. Conselheiro Aníbal? Muito bem. Obrigado, conselheiros. Então, esse assunto será debatido na CG e, eventualmente, também no centro. Conselheira Cristina.
Oi. Oi, boa tarde. Eu queria, por gentileza, solicitar uma inversão da discussão dos tópicos na ordem do dia, né, para apreciação dos conselheiros, da mesa, e principalmente solicitar o relator da revisão do projeto pedagógico da engenharia de gestão, que é o ponto 3, se seria possível inverter com o ponto 4, que é a apreciação do programa de pós-graduação em economia política mundial, visto que o ponto 2 e o ponto 4 são muito interligados, têm a mesma trajetória e se encontram no mesmo estágio de maturidade e discussão aqui nos conselhos.
A mesa acata essa sugestão, por ser uma mudança dentro da mesma categoria, não do expediente para a ordem do dia, mas dentro da ordem do dia, isso não precisa nem ser colocado em votação, a não ser que um conselheiro se oponha. Nesse caso, votar uma opinião como a outra. Ninguém se opõe à mesa acata, então invertemos os itens 3 e 4. Conselheiro Edson.
Boa tarde a todos e todas. As boas-vindas aos novos conselheiros e conselheiras. Apenas informar que nós tivemos nos três últimos dias do mês de março, a terceira semana do CMCC, né, que foi um evento integrando os cursos de graduação do CMCC, foi um evento bastante interessante, com uma boa participação dos alunos, professores e a comunidade. e uma oportunidade para interagir, principalmente com o mercado, né? E, enfim, acho que foi um agradecimento bastante especial aos técnicos administrativos do CMCC, que trabalharam bastante na organização do evento. Acho que a gente vai aprendendo a organizar os eventos aí a cada vez. Queria aproveitar a fala também para, primeiro, agradecer ao Fábio, né, que trouxe, representante dos discentes, que trouxe o problema. Apareceu na sua apresentação um problema relacionado ao curso, ao bacharelado em ciência da computação, então queria colocar a direção do CMCC à disposição. Ele não precisa aguardar a CG, pode me procurar para que a gente possa entender exatamente qual foi o problema e, se for o caso, interagir junto com a coordenação da computação para tentar, inclusive, resolver o problema o mais rápido possível, ok?
Obrigado, professor Edson. Conselheiro Daniel Panzarelli.
Boa tarde a todas, a todos. Um informe sobre a realização do encontro do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, o FORPROEX, aqui na nossa universidade. A gente vai sediar o encontro nacional do FORPROEX no mês que vem, né, e desde já convido todos os conselheiros e conselheiras, nos dias 11 a 14 de maio, a universidade vai receber esse encontro no campus de São Bernardo. A divulgação já está disponível no site da Pró-Reitoria de Extensão e em breve vai circular de maneira oficial para todos os conselheiros e conselheiras o convite à participação nesse evento, destacando que é uma oportunidade bacana para nós, né? Nossa leitura é que é algo positivo quando os dirigentes de todas as universidades vêm à nossa universidade ver o trabalho que a gente está fazendo aqui, né? E durante esse evento, no dia 12 de maio, a gente vai realizar também o segundo congresso de extensão da UFABC, o Conexão, né? Temos já 50 trabalhos inscritos, trabalhos resultantes de iniciativas extensionistas aqui da universidade. Essa que era uma ideia do professor Plínio, que foi pró-reitor na gestão anterior, iniciar o Conexão, e nós estamos conseguindo levar adiante. Igualmente, então, estamos todos convidados, né? E eu queria solicitar também uma inversão de ordem na pauta, dentro da ordem do dia. Gostaria de solicitar que o assunto 5 fosse apreciado logo depois do assunto 1, né, e justifico, há um prazo, caso esse conselho resolva aprovar esse projeto, o prazo para cadastramento na plataforma da OAB vai até amanhã. Então, se não for apreciado hoje, não há sentido na continuidade. Obrigado.
Obrigado, professor Daniel. A mesa acata essa sugestão também, e ela não contradiz a sugestão anterior da conselheira Cristina. É possível acatar as duas, não, sem conflito interno. Ninguém se opõe, então o assunto 5 passa a ser o segundo, o 2 passa a ser 3, 3 passa a ser 5, e 4 passa a ser 4. Volta a ser 4. Passou pelo 3 e volta a ser 4. Muito bem. A Soraya vai tomar cuidado para eu não me atrapalhar com os números. Conselheiro Fernando.
Eu gostaria de fazer alguns informes. Nessa semana, na semana que passou, nós tivemos uma mudança na tutoria do grupo PET da UFABC. O grupo PET era tutorado pelo professor Vinícius Sifu Lopes, a quem eu gostaria de agradecer pelo trabalho realizado, e agora foi assumido pela professora Elizabeth Teodorov, então a quem eu desejo boa sorte nessa trajetória. O programa da UFABC tem 10 estudantes e tem um edital aberto para a seleção de 2 estudantes. Semana passada, nós tivemos uma reunião com a reitoria e com a direção do centro, com as direções do centro, para tratar um pouco dos reagentes vencidos, um assunto do almoxarifado de reagentes, que foi um assunto tratado na última reunião, e saímos de lá com alguns encaminhamentos, tanto no que diz respeito ao deslocamento dos reagentes que estão em condição de uso para outros espaços, para fora do almoxarifado, e a adequação dos almoxarifados para atender toda a legislação vigente. Eu gostaria de também informar que a gente deve começar nas próximas semanas uma campanha de trabalho junto aos técnicos e aos docentes para aumentar a segurança nos laboratórios didáticos e evitar, assim, possíveis acidentes, principalmente conscientização com relação aos usos de proteção individual. Na semana passada também, na última reunião do CONCEP, foi feita uma fala com relação ao seguro, e aí eu queria, então, falar um pouco sobre o assunto. Segundo a legislação que trata do assunto, que é a lei 11.788, e aí eu vou tomar a liberdade de ler um trecho dessa lei, diz o seguinte, no seu artigo... O seu artigo 9º, que trata das responsabilidades do empregador, parágrafo 4º, diz que a responsabilidade de contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso. Mais à frente, existe um parágrafo único que diz o seguinte... No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro, de que trata o inciso 4º do caput deste artigo, poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino. Nos últimos 5 anos, quer dizer, nós tivemos seguro na UFBC para todos os alunos desde 2010, o seguro foi renovado todos os anos, o ano passado a construção do mapa de preço levou a valores que impossibilitava a contratação de seguro em valores justos. Não foi possível, mas esse ano a gente conseguiu construir um novo mapa de preços e me parece que o processo deve avançar. Então, ele já foi finalizado a construção do mapa, foi encaminhado e, apesar de não ser responsabilidade da instituição de ensino superior garantir o seguro, pode alternativamente ser contratado, mas não é obrigação da instituição de ensino, nós estamos trabalhando para viabilizar o seguro para todos os alunos. É isso. Obrigado.
Obrigado. Se quiser pedir uma parte ao professor Fernando, fica à vontade.
Fernando, até onde eu entendi, essa apólice de seguro também cobria os acidentes pessoais coletivos acontecidos dentro da universidade, não é verdade isso? Então, é mais do que uma questão dos estágios que nós estamos falando. Nós estamos falando da questão dos alunos que estão nos laboratórios, dos alunos que estão no corredor, dos alunos que estão fazendo prática esportiva aqui dentro. Está correto isso? Então, e a segunda coisa é que, no que se refere às licenciaturas, nos estágios obrigatórios da licenciatura, não existe a figura de empregador. Quem é o empregador dos alunos que fazem estágio nas licenciaturas? Não é o governo do estado de São Paulo, que é quem abre o espaço nas escolas para que eles façam os estágios. Então, e aí como é que fica o estágio deles? Eu entendo em relação a quem faz estágio na indústria, eu acho até correto que a responsabilidade seja dada às empresas que contratam os nossos alunos. Mas nesses casos que eu estou falando, eu acho que a gente está tratando de uma outra coisa. Então precisa ficar claro que essa outra coisa também está envolvida nesse processo.
Obrigado. Obrigado, professor Fernando.
Posso só complementar, professor?
Nós estamos na sessão de informes.
Não,
completar. Se concedeu uma parte para o Rony, então a palavra volta para você.
Só para complementar.
Estamos nos informes, então não é debate do assunto.
O fato da gente ter seguro não nos desobriga de ser responsável com o gasto público. O que isso significa? É muito importante garantir o seguro e a segurança dos alunos nesse espaço, mas isso não quer dizer que a gente pode gastar o dinheiro público de forma indiscriminada. Os valores colocados para segurar todos os nossos alunos estavam muito além daquilo que nós pagamos nos últimos 5 anos. Então, foi uma decisão minha de não contratar por aqueles valores, ou não colocar a licitação em andamento. Com relação ao governo do Estado, de fato, o governo do Estado pega esse parágrafo único da lei e publica uma portaria se omitindo completamente do papel de formação dos professores. Ou seja, indica que o aluno que quiser estagiar na rede estadual tem que trazer seguro ou obriga a instituição de ensino a pagar o seguro. Isso aí me parece que é um desvio claro da função do Estado de contribuir com a formação de docentes. Não só de contribuir com a formação dos estudantes, mas de receber nas suas cadeiras o futuro professor. Obrigado.
Conselheiro Henrique.
agora. Boa tarde a todos. A gente tem no expediente de hoje um segundo item sobre um aluno que está recorrendo de uma decisão da comissão de transgressão disciplinar. Eu gostaria de um esclarecimento, se a gente não julgar isso hoje, como a pauta está muito cheia, se a gente não julgar isso hoje, a medida tomada pela comissão de transgressão disciplinar vai valer ou ela está suspensa enquanto a gente não deliberar sobre isso? Porque se a resolução for valer antes da gente deliberar, então eu vou pedir para a gente adiantar esse expediente para a ordem do dia, porque senão não vai fazer sentido o que ele está pedindo para recorrer. Porque ele está pedindo para recorrer porque ele foi suspenso na primeira semana de maio, agora que vai valer, ele está querendo recorrer do fato de ser na primeira semana de maio. Porque é bem a semana de P2 dele e ele vai ser muito prejudicado. Então a gente queria passar isso para a ordem do dia, ou se vai ficar suspenso enquanto a gente não julgar, então não teria por que adiantar.
Esse é um dissenso da graduação, mas a pauta não informa de que curso. Então, inicialmente, eu coloco a pergunta para o proreitor de graduação.
Na verdade, o proponente é o aluno, nesse caso, e eu entendo que se existe uma pena de transgressão aplicada pela comissão, que é autônoma nas suas deliberações, apesar da referendação, quem referenda a pena é o pró-reitor, a minha leitura é que o assunto permanece no expediente e segue o fluxo normal. Né? Esse é o meu entendimento. E me parece que o assunto tem que ser discutido em expediente à ordem do dia, porque seria prematuro promover o assunto, apesar de existir um prejuízo para o aluno, claro, mas o assunto tem uma ordem a ser tratado.
É só questão de se a gente... Porque se vai valer, tem que ser, a gente tem que adiantar essa pauta para discutir isso hoje, porque senão é só questão de se vai se aplicar antes de ser julgado aqui ou não. Esse tipo de esclarecimento.
É nosso entendimento que recurso é uma coisa, liminar é outra coisa. Então, o recurso, entrar como recurso, não implica automaticamente em suspensão. Esse é um outro pedido. Então, o recurso deve ser discutido, pode ser discutido hoje, pode, inclusive, se o conselho assim votar, ir para a ordem do dia. Mas só o fato de ter entrado como recurso não significa automaticamente que o andamento do processo está suspenso.
Então, nesse sentido, a gente tem que pedir para passar isso para a ordem do dia, porque a gente precisa discutir isso agora, né, hoje. Porque a próxima reunião vai ser depois, aí não vai fazer sentido esse recurso.
Alguém secunda essa? Vários conselheiros secundam. Então, nós temos a proposta de promover esse assunto do expediente para a ordem do dia, em função do possível prejuízo para o aluno, se isso permanecer na pauta até a próxima reunião do conselho. Professor Fernando, qual é a sua opinião?
A minha leitura é que ele segue o fluxo normal, né? Essa é a minha...
Então, vamos colocar isso em votação. Os favoráveis à promoção deste assunto para a ordem do dia, levantem o braço. Contrários à passagem para a ordem do dia. Oito. Abstenções? Tá. 9-8, então esse assunto está na ordem do dia. Bom, não temos mais informes.
Agora eu precisaria que avançasse, né? Porque senão não vai dar tempo de ser discutido, ficasse na segunda posição da ordem do dia.
Aplicamos o mesmo raciocínio como nos outros casos. Não? Dentro da mesma categoria, pergunto se um conselheiro se opõe. Conselheiros que se opõem,
pelo motivo que eu havia exposto anteriormente. O assunto que eu pedi para adiantar tem que ser cadastrado até amanhã na plataforma da OAB, senão ele perde o sentido.
Então, o professor Daniel faz a proposta de esse assunto ficar como segundo. Terceiro, depois
poderia
da
ficar como terceiro?
Terceiro. Bom, sobre esse assunto, então vamos. E lembro que nós não discutimos o mérito, discutimos nesse momento apenas a colocação na pauta. Professor Ramon?
Eu acho que os dois programas de pós-graduação que vão ser discutidos aqui também têm bastante urgência, têm que ser aprovados hoje, se forem, para ir para o Consuni no dia 19. Então, eu também acho que tem prioridade essa discussão, esses dois programas não podem ficar para a próxima reunião.
Obrigado, professor Ramon. Sobre este assunto, temos mais uma manifestação. Conselheira Cristina.
Oi, é redundante, mas faço minhas as palavras do Ramon, lembrando que os dois temas já foram adiados algumas vezes. Obrigada, não só nesse conselho, mas em outros também.
Bom, então nesse momento nós temos duas sugestões. A sugestão que incorpora a proposta do conselheiro Henrique e do conselheiro Daniel, que trata esse assunto como terceiro na pauta, e a proposta do professor Ramon, da professora Cristina, de tratar esse assunto depois dos dois assuntos referentes a cursos de economia. Bom. Nós temos duas propostas. Se ambas forem mantidas, eu vou colocar em votação uma contra a outra. Antes eu pergunto, as duas são mantidas? São mantidas. Então, nós temos a opção deste ser o assunto 3 da ordem do dia, ou deste ser o assunto 5 da ordem do dia, que passaria, nos dois casos, até 6 elementos. Tá. 3 ou 5. Os favoráveis ao assunto número 3, a colocação como terceiro assunto, levantem o braço. Quatro. Favoráveis a isso ser o quinto assunto de 6 na ordem do dia, levantem o braço. Quatorze. Abstenções? Portanto, esse assunto está na ordem do dia como quinto de 6 assuntos. Não temos mais inscritos, então entramos logo com o primeiro destes 6, que é a ata da segunda sessão ordinária deste ano. Algum conselheiro tem alguma correção a fazer com relação a essa ata? Conselheira Denise.
Boa tarde a todos. Está funcionando? Só tenho uma pequena correção na linha 188 da ata. A linha como está diz: o Consuni apreciou catálogos de disciplinas, o que não ocorre no momento. Eu gostaria que fosse corrigido para: o Consep apreciou um único documento denominado Projeto Pedagógico das Engenharias, o que não ocorre no momento, já que não é o Consuni que aprecia a revisão de projetos pedagógicos, mas sim o Consep. E um pouquinho adiante, na 190, também aparece novamente o Consuni relacionado ao mesmo assunto, e eu creio que tem que ser substituído por Consep.
Obrigado, conselheira Denise. Consulta à Secretaria-Geral. Também serão feitas as correções. Conselheira Andréa. É a mesma colocação? Muito bem. Não temos mais comentários sobre a ata, então eu coloco em votação a aprovação dessa ata, já incorporando as correções observadas pelas conselheiras Denise e Andréa. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada com 3 abstenções. Passamos então para o segundo assunto da ordem do dia, que é o antigo quinto, que é a alteração do projeto pedagógico do curso de especialização em gestão pública, modalidade à distância. A palavra aí do conselheiro Daniel Panzarelli.
Bom, boa tarde a todas, a todos novamente. Eu vou ler quatro tópicos apenas desta CEI que está sendo produzida, no final desta primeira página, por favor, onde eu justifico, inclusive, a urgência, esses quatro tópicos, inclusive a urgência. Né? Esse projeto que está sendo avaliado agora, é projeto de um curso que já existe na universidade, já foi oferecido em algumas edições, mas neste momento, o que ocorre é que a UAB está oferecendo um curso de especialização em rede, ou seja, com um projeto já previamente oferecido às instituições, e cabe às instituições interessadas manifestar sua adesão a esse projeto. Então, embora o título que apareça aqui é como formalmente nós colocamos no CONCEP, alteração do projeto pedagógico, mas a forma mais adequada de expressar seria a adesão da UFABC, neste momento, ao projeto pedagógico que está sendo disponibilizado pela UAB CAPES. Né? E aí eu justifico a urgência e por que isso aparece agora nestes quatro tópicos que aparecem na tela. Desde o final de 2015, foram feitas duas chamadas para que docentes do UFABC se mobilizassem para apresentar proposta para os cursos que constavam no edital. Eram várias opções de curso. Em função dos períodos de férias e de outros compromissos assumidos por docentes qualificados para as áreas em questão, apenas no mês de março, uma proposta começou a ser trabalhada de forma mais objetiva. Estou justificando assim desde já, porque em outros casos esse conselho teve que analisar apressadamente projetos pedagógicos de cursos de especialização, e queria dizer que neste caso nós, da Pró-Reitoria de Extensão, o NTE e também a SUGEP, tomamos o cuidado de fazer várias chamadas. Claro que para o projeto ser desenvolvido precisávamos de um corpo docente que se dispusesse a fazê-lo. Né? E essa disposição, em função de compromissos, inclusive preenchimento de plataforma Sucupira, etc., só foi possível agora, num momento mais recente. Né? Segundo tópico, por se tratar de proposta de um curso oferecido em rede, o projeto pedagógico é padrão, o mesmo adotado por todas as instituições que venham aderir à proposta. Neste caso, cabe ao UFABC apenas pequenos complementos ao projeto pedagógico que tratem tão somente de informações específicas, como, por exemplo, a estrutura de educação à distância aqui disponível. Ou seja, não se trata de nós discutirmos em detalhe e propormos alteração ao projeto pedagógico, porque isso não pode ser feito. Né? É um projeto pedagógico único para todas as instituições que vão oferecer este curso. O que está em discussão é se a UFABC está disposta ou não a aderir e ser um polo que ofereça este curso. Né? Terceiro item, embora o cadastramento da adesão da UFABC precise ser feito no corrente mês, a oferta do curso ainda levará meses para ocorrer. Assim, a aprovação pelo CONCEP permitirá o cadastramento da UFABC no prazo do edital, mas a oferta do curso poderá ser suspensa caso algum órgão, o CEL ou o próprio CONCEP, identifique futuramente eventual inadequação na proposta em questão. Né? Ou seja, nós precisamos de uma aprovação hoje pelo CONCEP para termos oportunidade de cadastrar o projeto até amanhã, é o prazo final no edital da CAPES, mas caso daqui para o ano que vem, quando o curso vai ser oferecido, haja a identificação de algum problema, nós podemos a qualquer tempo suspender essa oferta. Né? O contrário não é verdadeiro. Se nós não cadastrarmos amanhã o projeto, nós perdemos oportunidade de, nesta próxima oferta, termos na UFABC este curso disponibilizado. E, por fim, já na página seguinte, né, a oferta deste curso, e acho que esse é um argumento que nos motivou, a mim pessoalmente motivou bastante, a oferta desse curso é constantemente demandada pelos servidores TAs da UFABC, auxiliando sua capacitação para o exercício da função. Não menos importante, foi parte do acordo que possibilitou o encerramento da greve ocorrida no ano passado. Né? Foi uma greve de 5 meses, e a oferta do curso de gestão pública era um dos itens prioritários destacados pela própria categoria dos TAs, o que também nos motivou a correr contra o tempo para trazer aqui essa oferta. Né? Aqui eu faço, então, um resumo da motivação da urgência, e a gente tem aqui presente a professora Lúcia, que é coordenadora do NTE e da UAB, que está envolvida também nesse cadastramento, e a professora Maria Gabriela, que é coordenadora pedagógica do curso Hora Proposto. Passo a palavra para uma consideração breve de cada uma sobre a proposta.
Eu gostaria de respaldar todo o pedido do professor Daniel, ressaltando a importância, não só para a UFABC, como para o próprio núcleo, cujo objetivo é amparar as iniciativas voltar com o uso da tecnologia dentro de novas metodologias da UFABC, ressaltando que esse curso, como o professor Daniel falou, ele é de uma negociação entre MEC e sindicato, resultante da greve de funcionários, portanto, é um compromisso do MEC em ofertar. Se nós não ofertarmos, nós vamos ter que ficar em lista, os nossos funcionários vão ter que ficar em lista de espera para as futuras ofertas, se acontecerem, para atender a essa demanda dos nossos funcionários. O outro ponto importante é que ele faz com que a gente divulgue cada vez mais as novas metodologias e tecnologias dentro da nossa comunidade de docentes, né? Que é mais uma iniciativa que a gente pode aderir para reformularmos os nossos cursos. Nós não temos tido muita oportunidade de participar dos editais da CAPES, porque os editais da CAPES são voltados prioritariamente para a graduação, e a graduação é focada em cursos tradicionais. Então, os nossos bacharelados não têm tido oportunidade, nem se a gente tivesse o pessoal todo vinculado ou pronto para ofertá-lo, a gente poderia ter feito isso. Então, o NTE vê como uma grande oportunidade da gente trabalhar nas especializações à distância como uma forma de difundir essa modalidade. O próprio curso, como o professor Daniel já falou, sendo um curso nacional, eu acho que a proposta didática pedagógica dele é de acordo com... Já passou por várias avaliações em outras instituições, então ele é alguma coisa mais ampla, né? Nós estamos fazendo, então, aqui o pedido de um curso de especialização. Uma outra coisa importante é que o NTE, hoje, ele trabalha com um percentual dos alunos envolvidos com a CAPES na proposta de educação à distância. Quer dizer, muitos dos nossos funcionários que são contratados, eles recebem um percentual do recurso que vem para esses cursos. Então, é também algo assim, importante para a sobrevivência e ampliação do NTE, a gente ter cada vez mais alunos, né? Quer dizer, então, além do nosso próprio curso, que a professora Gabriela poderá falar mais adiante, né, sobre o próprio curso, nós estamos querendo reforçar a importância da nossa participação cada vez maior, porque nós somos hoje uma das universidades que tem o menor número de alunos atuando na CAPES com educação à distância. Obrigada.
Conselheira Maria Gabriela, gostaria de complementar? colega, a professora Gabriela. O assunto está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Rony.
Eu farei duas colocações de natureza distintas. A primeira é que eu acho a proposta bastante interessante, bastante louvável, deve ser incentivada e devemos olhar com bons olhos, apesar da brevidade do caso. A gente entende que a oferta do curso certamente será apreciada em um outro instante. Então, o que está se olhando agora é apenas a mudança no projeto pedagógico. E a mudança do projeto pedagógico pode ser apreciada a qualquer momento, independente da oferta do curso. Então, nesse sentido, acho bastante justo, inclusive, que apesar, e aí entro na segunda parte da minha fala, né, que é a de outra natureza, né, esta alteração que está se propondo não passou pelo crivo de nenhum outro conselho, não recebeu um parecer de conselho do centro como deveria ter recebido, não foi apreciada pelo CEL, e, portanto, ela chega aqui mais como um pedido de um voto de confiança do que, de fato, a apreciação de um processo, porque é muito difícil fazer uma apreciação assim com um prazo tão exíguo e etc. Então, é por isso que eu digo que são duas apreciações de natureza diferente, né? E eu entendo até a simetria que essa solicitação está sendo apreciada em relação a outras solicitações que foram julgadas aqui por causa da exiguidade do prazo. Mas esta assimetria que a gente vê em vários processos que estão acontecendo aqui nos conselhos superiores, ela tem que terminar. Porque em alguns momentos a gente consegue apreciar algumas coisas com celeridade, em outros momentos não. Ou a gente aprecia as coisas com celeridade, de acordo com as justificativas que as pessoas têm, ou em todos os casos a gente segue os mesmos ritos. E aí, nesse caso, a gente ia ter que buscar lá um parecer do Conselho do Centro, uma apreciação do CEL, para depois isso aqui vir para a ordem do CONCEP. Então, eu não estou me opondo, estou apenas apontando claramente uma simetria em relação a outros processos que a gente julga. Poderia dizer que essa simetria não se restringe aos cursos de especialização. Eu já disse no Consune, e torno público aqui para os conselheiros do CONCEP que não fazem parte do Consune, que eu vi a mesma assimetria em relação à apreciação dos dois mestrados da área de economia que estão na pauta do CONCEP. Tem o mesmo tipo de assimetria. Então, isso é ruim quando a gente está tratando disso. Voltando, então, à primeira observação, eu gostaria de deixar público o meu apoio à proposta e votarei favoravelmente, apesar do pouco tempo para examiná-la.
Conselheiro Edson.
Bom, primeiro, parabenizar pela iniciativa dos professores que assumiram a missão de abraçar a proposta, porque a gente sabe que isso é algo complicado, né? De certa forma, faço minhas as palavras do Rony, e gostaria de chamar a atenção para a seguinte questão, né? Eu falei isso no Consune passado, quando a gente estava discutindo algum curso de pós-graduação, não me lembro agora exatamente qual. Mas, desde quando foi criado aquela resolução Consune que indica que os itens que são aprovados na comissão de graduação, na comissão de extensão universitária, na CPG e assim por diante, eles entram direto na ordem do dia dos conselhos superiores para fins de agilidade. Tem chegado itens aqui, eu acho que a exceção da CG, me parece que quando vem da comissão de graduação, esses itens têm vindo acompanhados de pareceres, né? A gente teve o caso da CPG e tem esse caso do CEL, acho que é um caso específico, né, justificado por conta da questão dos prazos, mas eu acho que a gente deveria, eu gostaria de focar nesse item, né, que a gente deveria tomar cuidado, acho que, que os itens que venham diretamente para a ordem do dia dos conselhos superiores, possibilitados pela resolução Consune, que eles venham acompanhados de pareceres, porque é muito complicado para nós, conselheiros, dada a diversidade de temas que nós discutimos aqui, aprovarmos, votarmos, né, esses itens sem ter um parecer mais substanciado, né? Quer dizer, então, de certa forma, a gente acaba mesmo indo no voto de confiança, né? Mas isso também não é tão interessante, porque a gente não pode ser discricionário, né? Quando, dependendo de quem apresenta, eu apoio, dependendo de quem apresenta, eu não apoio. Então, acho que para que a gente tenha um trâmite mais igualitário, mais transparente, assim por diante, acho que a gente precisaria cuidar um pouco dessas questões, e aí faço um apelo às comissões de extensão universitária, da CPG e a CG, de que a gente traga os itens para cá acompanhado de pareceres. Né? Entendo que este é um caso atípico, como muitas das coisas que vêm via o Programa Universidade Aberta do Brasil, são editais às vezes muito urgentes, né? Mas que a gente possa então cuidar um pouco disso. De qualquer forma, dei uma olhada por alto no projeto pedagógico, não é um projeto que tem 74 páginas, mas me parece que as alterações que estão descritas lá estão bem fundamentadas. Obrigado. Gostaria de declarar o meu apoio à proposta também.
Gostaria de fazer comentário sobre a fala do professor Edson, com a qual eu concordo. A resolução 144, ela foi grande avanço no sentido de desburocratizar e agilizar. E ela permite que o assunto vá direto para a ordem do dia, desde que tenha sido aprovado num conselho anterior. Conselho do centro, CG, CPG, etc. Conselho, no caso de uma ida para o Consone. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Não precisa ir para a ordem do dia, pode ir para a ordem do dia. E cabe, inclusive, ao conselho que recebe esse pedido decidir se mantém ou não. Da mesma forma, ad referendum de dirigente e deve ser uma excepcionalidade. O ad referendum, se o fórum de reitor que assina um ad referendum, de uma certa forma sempre se arrisca, porque aprova algo que não foi visto pelo conselho responsável. Então, o próprio ad referendum também deve ser reservado para situações excepcionais. Então, faço apelo aqui a todos os conselheiros, sejam eles diretores, todos que têm conselhos de alguma natureza, sejam eles diretores ou pró-reitores, que a combinação da 144 com o ad referendum junta duas ferramentas de aceleração. E isso deve ser utilizado apenas em casos muito bem justificados. No caso presente, acho que pelas falas do professor Daniel, da professora Lúcia e da professora Maria Gabriela, me parece que temos amplos argumentos por caracterizar essa excepcionalidade aqui. Mas realmente a combinação de um referendum com a 144 não deve ser a regra. Aqui temos uma exceção que me parece bem justificada. Conselheira Gabriela é a próxima inscrita e depois a palavra volta para a demandante.
Gostaria apenas de secundar as duas falas anteriores, né, do professor Rony e do professor Edson. Eu reconheço que nós estamos num momento da universidade em que a gente precisa mudar realmente a chave da nossa cultura institucional, no sentido de que a gente não pode mais fazer as nossas atividades, os nossos projetos no atropelo, né? Isso é um desgaste absoluto, não só pessoal, mas também institucional, porque a gente pressiona ainda mais uma estrutura que já é por si só uma estrutura bastante enfim, demandada. Então, eu concordo inteiramente. Eu acho que essa é uma... esse deve ser um alerta para todos nós, né, que temos na universidade uma relação de muita adesão, de muita aderência, de muito desejo de construir. Eu acho que não é trivial que nós estejamos agora, né, aos 10 anos, num momento muito relevante para que a gente possa pensar os próximos 10 anos. Já somos púberes, deixamos a infância. E, certamente, o nosso próprio discurso, né, inicial, esse mito de origem, né, da universidade do século XXI, a gente precisa ver, de fato, como é que a gente vai reconstruir e, de fato, qual é a perspectiva que a gente coloca para todos nós, né? Comunidade, enfim, na sua integridade. Então, nesse sentido, eu só quero reforçar que eu concordo inteiramente com a sua fala. Infelizmente, nós estamos ainda, né, nesse contexto de CAPES, e não só a CAPES, né, os editais que são, parece que particularmente o MEC tem essa preferência, os editais que chegam, eles chegam com um prazo muito curto, muito estreito, e eu lamento e peço, inclusive, desculpas aqui a todos os conselheiros pelo atropelo, porque a minha perspectiva é exatamente a que foi colocada, de que a gente tem que sopesar, que a gente tem que medir, que a gente tem que trabalhar numa outra chave, num outro registro dentro da universidade nesse momento.
Professor Gabriela?
Eu vou fazer só uma sugestão em relação ao projeto pedagógico. Todas as tabelas que estão aqui são referentes ao projeto original de 2006. Se você, ou seja, tem 10 anos de atraso. Se vocês conseguirem refazer as tabelas a tempo da submissão, seria muito interessante, porque isso vai dar eu não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria de sugerir que, se for possível, vocês substituam. Então, porque são as tabelas referentes aos perfis de municípios, etc, 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 principalmente da nossa região, onde vai ser atendida. Então, se for possível...
Tentaremos, com certeza. Obrigada.
A palavra, depois de 3 manifestações, volta para a área demandante. Professor Daniel.
Na verdade, foram falas que, junto com a crítica, vieram com apoio à iniciativa. Acho que é uma sensibilidade da comunidade sobre a importância dessa iniciativa, especialmente para uma das categorias, que é a dos técnico-administrativos. Né? Quero dizer que, do ponto de vista do Comitê de Extensão, nós acolhemos integramente a sugestão do professor Rony, e acho que o professor Edson colocou de forma mais enfática, quer dizer, enviaremos os assuntos com pareceres mais substanciosos. Na verdade, são poucos assuntos do Comitê de Extensão que precisam vir ao CONCEP, mas tomaremos, sim, esse cuidado tranquilamente. Queria destacar apenas, para não deixar totalmente em branco a ideia da assimetria, é que, de fato, este é um curso cuja última oferta foi em 2013, então, ele não é um curso que tem um projeto. A gente fala de mudança de projeto pedagógico, vem sempre em mente a referência da graduação, que são cursos que estão sempre sendo oferecidos, né? Neste caso, é um curso que está inativo. Ele foi criado pela universidade, ele foi oferecido 2 vezes na história da universidade e está inativo, né? Então, ao mesmo tempo, não é a criação, porque ele já foi criado, mas também não seria justo dizer que é um projeto vigente, né? É um projeto que permitisse a gente estabelecer uma comparação, estabelecer, né? E mais do que isso, neste caso, há uma característica particular, assim como alguns cursos que são oferecidos pela Secretaria de Educação Básica, pela CECADI do MEC, neste caso a UAB está fazendo o mesmo modelo, que é basicamente o seguinte: nós temos este curso já pronto. A pergunta é, sua instituição quer oferecê-lo? Né? Não há espaço para que haja uma modificação, quer dizer, não há espaço para que possamos criar dentro desse projeto uma cara mais da UAB, da UFABC. Né? Os mestrados profissionais, eu diria que a gente ainda tem mais espaço, porque se pode criar disciplinas, se pode... Há uma margem que aqui não tem. Né? Então, apenas por isso, para dizer assim, há uma assimetria, eu tenho plena consciência nisso, mas tem a clareza também de que esta proposta, embora seja também de especialização, ela é distinta, de natureza distinta em relação a outras. Né? Apenas para dar uma palavra, mas reiterando que eu acolho, como presidente do Comitê de Extensão Universitária, a indicação, e os assuntos virão sempre, ou ao menos sempre que possível, com os pareceres mais adequados.
Obrigado, conselheiro Daniel. Nós não temos mais inscritos nesse momento. O professor Rony retirou. Muito bem. Conselheira Andreia.
Boa tarde a todos e a todas. Como representante dos técnicos administrativos, quero dar meu apoio também para que essa proposta, né, seja aprovada hoje, que se dê esse voto de confiança, né, para que a universidade possa oferecer esse curso de especialização, porque é uma coisa muito sensível para a nossa categoria. Estamos vindo da greve do ano passado, estamos numa conjectura nacional muito grave, e a qualificação, primeiro, se por falar na qualidade do serviço público, ela tem muito a contribuir, pois a formação da maior parte dos TAs que está aqui não é voltada para a administração pública, e trabalhamos com gestão, uma política pública que é a educação, então há toda uma importância de se ter uma especialização nessa área na universidade para os técnicos administrativos. E também porque no nosso plano de carreira, levando em consideração todo o histórico de inflacionário, de a recusa a se ter a reposição salarial e ao risco de que se perca isso ainda no futuro, a qualificação, o incentivo à qualificação é uma das pouquíssimas ferramentas que nós temos para permanecer no serviço público, porque é a única forma efetiva no nosso plano de carreira de se ter aumentos significativos na nossa remuneração. Então, obrigada.
Obrigado, conselheira Andrea. Não temos mais inscritos nesse momento, então pergunto, a redemandante não precisa fazer, não vê necessidade de considerações finais, então eu vou colocar em votação a alteração sugerida desse projeto pedagógico. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado. Passemos para o terceiro item, que é o antigo segundo, que é o plano de curso de mestrado em economia. A palavra inicialmente é do pró-reitor de pós-graduação, professor Gustavo Dapian.
Agora sim. Muito bem, eu vou fazer um breve relato sobre o histórico dessa proposta, da proposta de criação de um curso de pós-graduação em economia. Depois eu passo a palavra para o Bruno, que está aqui representando o grupo. Essa proposta, na verdade, ela já esteve na pauta do Concep na última reunião, certo? Foi bastante discutida. E, ao final da reunião, chegou-se à conclusão de que seria importante aguardar o parecer do Conselho de Centro, do SEX, para, então, deliberar sobre este curso. Pois bem, nesse meio tempo, na verdade, chegou o parecer do SEX. A professora Denise, que está aqui, é conselheira do Concep, inclusive, ela deu o parecer positivo, certo? E esse curso chegou a ser discutido no Consune, numa sessão que ainda está ativa do Consune, na verdade. O Consune decidiu que não queria decidir naquele momento, porque achava que primeiro devia ser aprovado o curso no Concep antes de ser deliberado para o Consune. Na verdade, essa é uma discussão de o que vem antes, o ovo, a galinha, não há um consenso sobre isso daí. Na graduação, em cursos de graduação, primeiro as propostas devem ser aprovadas pelo Consune, certo? A ideia da criação. Abre-se um edital para depois começar a se discutir. Então, o fluxo, na verdade, é o contrário. Existem bons argumentos para ambas as opções. Mas essa proposta volta aqui hoje, já foi discutida, então eu passo a palavra direto ao Bruno para fazer alguma consideração que seja pertinente.
Bruno, por favor.
Boa tarde a todos. Eu gostaria apenas de justificar a ausência da professora Ana Fava, que era quem estava tocando o projeto aqui com vocês, tentando esclarecer as dúvidas, inclusive foi quem fez a apresentação na última reunião do Concep. Ela está participando de uma banca de professor na USP, infelizmente não conseguiu conciliar as agendas, mas como o Dalpian já disse, a proposta foi apresentada na última reunião, já foi discutida, mas eu tô aqui juntamente com alguns colegas para poder, se preciso, esclarecer alguma dúvida que vocês venham a ter. Tá? Muito obrigado.
Bom, coloco em discussão, então, a proposta. Rony.
Oi, Bruno. Como a gente já conversou no Consune, né? Eu tenho algumas considerações a fazer em relação ao projeto. Algumas delas estão relacionadas a umas sugestões que a professora Denise também fez no parecer. Eu senti falta do parecer do Conselho do SEX aqui, né, nos documentos que vieram para o Concep. Não sei se fui eu que me confundi. Então fui eu que me
2D.
Confundi. É que gravou em cima com outro nome, então, provavelmente. Pego no e-mail depois. Como eu conversei com você no Consune, né, as disciplinas de macroeconomia A e B e microeconomia A e B, para as pessoas que são mais leigas, podem parecer a mesma coisa, ou podem parecer coisas misturadas. Então, eu queria sugerir que vocês trocassem o nome dessas disciplinas, porque não tem problema ter disciplina com nome diferente, em linhas de pesquisa diferentes. Eu entendo que vocês querem dar uma coisa mais geral para quem vai fazer outras áreas e focar mais específico para quem vai fazer isso. Então, troca os nomes. Sei lá, chama de introdução à microeconomia e o outro chama microeconomia ou microeconomia avançada. Eu não sei, alguma coisa assim. Tá? As outras duas perguntas que eu quero fazer para vocês são, a primeira, eu queria que vocês discutissem, apesar de ter aparecido um parecer agora da CPG que fala que o pessoal do curso de Ciências Humanas e Sociais, né, entende que existe só uma pequena superposição, é o que está escrito aqui, né? A coordenação do Programa de Ciências Humanas e Sociais mencionou a superposição de disciplinas, ressaltou haver dois professores em sua linha 2 que não possuíam muita aderência ao programa, mas com a criação do mestrado em economia, essa questão seria solucionada. Eu queria que você discutisse um pouco melhor esse assunto, porque existe também uma outra visão que precisa ser respeitada, que é aquela visão de que os cursos que são mais amplos, têm maiores, mais linhas de pesquisa, etc., etc., seria mais desejável do que ter vários cursos seccionados e pequenininhos. Mas eu acho que essa é uma questão a ser debatida, então eu queria que você colocasse, do ponto de vista de vocês, quais são as perspectivas, o que tem a ver com isso. Queria levantar um outro ponto que também foi discutido no Consune, com o qual eu corroboro, que é a questão da forma como vocês estão oferecendo a disciplina e a forma que vocês querem manter os professores cadastrados. Eu não sei se você se recorda, então só para deixar mais claro. As disciplinas estão concentradas num determinado quadrimestre e existe a obrigação do professor para se manter cadastrado de obrigatoriamente dar disciplina. O número de disciplinas que vocês têm, o número de cadastrados não vai permitir que todos os professores deem aula todos os anos. Então, a sugestão é retirar isso, essa questão da manutenção dos cadastrados no corpo do projeto. Posso complementar, presidente?
Finaliza a ideia.
Retirar da proposta o item que diz sobre a manutenção, o cadastramento, né, a manutenção do cadastro dos professores no programa, e deixar para as normas auxiliares. E aí depois vocês podem debater melhor isso, vocês vão ver que do jeito que vocês pretendem não é possível. Eu sei que você quer incentivar todo mundo a dar aula, porque depois o cara fala, põe o nome, e depois ele não quer mais dar aula. Mas vocês vão ter que criar um outro critério, porque não vai ser possível todo mundo dar aula todo ano.
Tá? Obrigado, Rony. Conselheiro Aníbal.
Devido ao tratamento que foi dado para alguns documentos desse processo, eu me sinto na obrigação de esclarecer os conselheiros de como foi o andamento de alguns passos dentro do CONSEX desse processo. Primeiramente, junto ao Conselho do SEX, esse curso foi recebido da maneira tradicional, como reza nossos rituais e nossos documentos. Foi estabelecida uma relatoria. Na segunda reunião, a relatoria trouxe um parecer e houve uma discussão intensa, inclusive. No final dessa discussão, a relatoria no CONSEX acatou parte da discussão, que está incorporada nos documentos que os conselheiros receberam, e ainda foi solicitado que fossem incluídos outros documentos nesse relatoria. Veja, a posição do SEX não é a parte demandante, não é o demandante disso daqui. Nossa função, nesse papel, é dizer se o curso nos interessa ou não. Durante a semana que passou, nós fomos muito solicitados, fomos muito questionados se esses documentos haviam sido apresentados ou não aos senhores. E eu vejo aqui que eles foram enviados a todos os conselheiros no e-mail do dia 5 de abril. Então, com isso, podemos ter certeza que todas as partes foram contempladas e todas as vontades foram devidamente apresentadas. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Obrigado, Aníbal. Edson Pimentel.
Som.
Bom, eu vou voltar a insistir na questão do parecer, né? Assim, nós temos aí no anexo 2Z o parecer vindo da PROPG, mas eu queria, assim, de novo, solicitar que os próximos pareceres que venham da CPG, que venham realmente pareceres com mais substância, né? Porque da forma como está relatado o parecer, ele mais parece uma ata, né, do que foi da sequência da discussão, que a professora relatou e assim por diante, e não nos dá elementos mais precisos, eu diria, a respeito da análise do próprio projeto pedagógico do curso. Entendo também que o parecer deveria ser assinado por um outro parecerista que não o pró-reitor de pós-graduação. Eu entendo que isso é uma CI de encaminhamento, né? Mas eu entendo que, não sei como é que é o funcionamento da CPG, mas imagino que deva-se escalar um relator para analisar o projeto pedagógico e que não tenha relação com o curso, porque, inclusive, quando a gente não é tão afeito, a gente acaba mergulhando... mergulhando no projeto e contribuindo mais, inclusive, com a própria melhoria do projeto pedagógico. Então, acho que é mais em relação a isso. De novo, acho que a gente precisa aprimorar, né, a maneira como esses projetos são encaminhados para a ordem do dia dos conselhos superiores, de modo que os conselheiros aqui tenham mais substância para que a gente não fique discutindo, batendo nas mesmas teclas daquilo que já foi discutido, inclusive, com muito mais propriedade pelas pessoas que acompanharam o projeto na CPG por mais tempo, inclusive.
Obrigado, professor Edson. Eu ouvi apenas a segunda parte da sua fala, mas sobre essa parte, eu gostaria de informar que eu solicitei à Pró-Reitoria de Pós-Graduação que apresente a esse conselho uma minuta de uma resolução que regulamenta o fluxo para a apresentação de projetos de novos cursos de pós-graduação, deixando mais claro esses aspectos da sua fala. A palavra volta para a área demandante.
Eu já vou passar a palavra ao professor Bruno para comentar sobre os pontos levantados pelo professor Ronen. Com relação ao número de disciplinas, eu queria fazer só um comentário. Na verdade, é importante que elas sejam dadas dentro do período de avaliação da CAPES. Não precisa ser todo ano, todo mundo dando as disciplinas. Na verdade, eu acho que nenhum programa de pós-graduação hoje, todos os docentes dão disciplinas todos os anos. Isso não é desejado também, eu acho. Com relação a macroeconomia A e B e microeconomia A e B, eu vou deixar para o Bruno falar, apesar de que era bem simpático essa ideia original. E o professor Edson, realmente, a gente vai tentar trabalhar, professor Edson, nas próximas, nos próximos itens de pauta que vierem para cá, com uma dinâmica diferente do que foi feito aqui. Acho que todos concordam que poderia ser aprimorado esse processo, e sem dúvida é do interesse da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e da CPG fazer com que isso daí avance. Professor Aníbal, temos três diretores de centro inscritos na primeira fala. Né? O professor Aníbal, com respeito ao comentário dele, eu esqueci de mencionar no começo, houve um questionamento da professora Luciana Pereira com respeito a disciplinas que eram ofertadas, disciplinas semelhantes ofertadas por mais de um programa, mas essa é uma coisa que é incentivada por nós. Na verdade, é visto com muito, muito bons olhos, isso faz com que os alunos interajam. Na área bio, a gente incentiva que mais de um curso tenham esse compartilhamento de disciplinas. Na física e na química isso ocorre, e sempre tem, na aprovação do curso de engenharia de materiais ano passado, aqui nos conselhos superiores, foi sugerido que isso fosse feito, certo? Então a gente vê, na verdade, como muito positiva essa ação, e a gente gostaria, inclusive, de incentivar que mais cursos procurassem esse compartilhamento de disciplinas entre si, certo? A professora Gabriela está pedindo uma parte, é isso? Ah, tá. Passo a palavra ao Bruno, então.
Bom, eu... Aqui cabe, eu acho que é um esclarecimento ao Rony, né, que a respeito das disciplinas de macro A e B e micro A e B, isso é um ponto que realmente apareceu diversas vezes. O senhor mesmo mencionou, não foi a única pessoa que ficou incomodada com essa nossa nomenclatura. A conselheira Denise também já tinha chamado a atenção e a própria conselheira Marcela também já tinha comentado isso com a gente. A gente está disposto a fazer essa mudança. A gente não apresentou ainda nessa versão do documento, mas nós já discutimos internamente. Temos até nomes para as disciplinas que devem ser incluídas na próxima versão do documento. Sobre posição de professores, como o Dalpian esclareceu, a nossa ideia era que essa possibilidade fosse, ou que essa exigência fosse feita dentro do quadriênio de avaliação, então o que relaxaria um pouco essa exigência. Sim, a gente acata essa sugestão também. Acho que a gente pode deixar nessa proposta um critério bem flexível que não comprometa a análise nesse momento. Isso não, a gente não tem nenhum problema com isso. Impacto de professores nas outras pós-graduação também. Na nossa área, a gente tem um requerimento bem elevado, né, 70% de exclusividade. Então, isso, por si só, já limita bastante os potenciais efeitos em outras áreas. A gente tem, na proposta, 13 permanentes e 3 colaboradores, dos quais apenas 13 estão envolvidos em outras propostas. 2. E o Jerome. É o terceiro, que está envolvido em outra pós-graduação. São apenas 13. Então, eu diria que, dada essa exigência de elevada, né, de exclusividade da nossa área, foi um assunto bastante discutido na CNPG. A CNPG esteve bastante preocupada com essa questão de sobreposição, de não interferir no andamento dos demais cursos. Então, acho que isso. 3 docentes. Acho que é isso.
Obrigado, professor Bruno. No segundo bloco, nós temos inicialmente o professor Ramon.
Oi. Então, eu só queria dizer que acho que para a área de humanidades é uma coisa muito bem-vinda a ampliação dos cursos de pós-graduação. A gente tem relativamente poucos cursos, tem muitos professores que não estão vinculados no momento a nenhuma pós-graduação. A gente sabe que para alavancar a pesquisa, para poder envolver mais os alunos, tal, é sempre essencial que os professores se engajem nesses cursos. Realmente, se a gente fosse alocar os 130 professores da área de humanidades nos 4 cursos de pós-graduação que existem no momento, daria uma média absurda, certo? Nem todo mundo... Mas a gente tem que assumir que a maioria das pessoas está aqui para se engajar na pós-graduação. Então, certamente, a criação de novos cursos é uma coisa muito bem-vinda, especialmente cursos que dialogam com os outros cursos da área, certo? Que têm professores em comum, ou seja, que estão, digamos, construindo uma coisa coletiva. Por outro lado, queria lembrar que essa proposta já foi... aprovada na comissão de pós-graduação, certo? Não entro no motivo do parecer, já foi aprovada, né? Foi aprovada também no CONSEX, certo? No CONSUNI, digamos, teve o problema de que não tinha passado ainda no CONCEP, então, em realidade, por uma questão de mais de processos, certo? Do que de mérito. Se solicitou que primeiro fosse votada aqui, certo? Então, eu reitero minha satisfação com o fato, como representante coordenador do Bacharelado em Ciências Humanidades, que a área de humanidades esteja expandindo seus cursos de pós-graduação.
Obrigado, Obrigado, conselheiro Ramon. Conselheira Marcela. Marcela Milazotto.
Continua desligado. Tá ligado? Bom, eu queria fazer algumas considerações, já ressaltando a importância, né, da aprovação desses dois cursos de pós-graduação na universidade. Acho que as áreas são de extrema importância. No entanto, eu acho que além da discussão estratégica de se criar programas de pós-graduação, a gente tem que pensar também na questão numerológica, vamos dizer assim, né? Afinal de contas, nós, além da questão estratégica e conceitual, somos avaliados pela CAPES também pela questão numerológica. Então, isso vai ter um impacto direto na atividade dos docentes também, e isso tem um impacto direto no momento em que a gente tem que prestar contas à CAPES todo ano, no momento dos coletinhas e no momento dos coletas quadrienais. Então, uma das minhas colocações, já juntando os dois programas de pós, né, porque acho que isso é um impacto que a gente tem que pensar como um todo, e acho que o professor Dalpia pode falar um pouquinho mais disso, nesses dois programas, nós estamos propondo a criação, à exceção de uma outra disciplina que já existe, de 46 disciplinas. E isso tem um impacto direto na atividade dos docentes, tanto na pós quanto na graduação. Então, acho que isso é uma coisa que deve ser discutida, talvez com um pouco mais de aprofundamento. Qual que é o impacto disso? A minha outra sugestão para o programa de economia, né, se isso for acatado, é que a gente observa que dos 13 docentes que estão credenciados hoje, apenas 8 deles já têm experiência de orientação na pós-graduação. Eu falo isso como ex-coordenadora de pós-graduação. Então, isso foi um problema no momento da aprovação do nosso mestrado, isso foi um problema nas tentativas de criação do nosso curso de doutorado, e a gente só conseguiu a criação desse curso de doutorado depois que todos os docentes já tinham experiência em orientação. Então, eu acho que isso não tem como fazer esses docentes orientarem alguém em um mês, mas eu acho que isso deve ser justificado num possível APCN, né? Então, isso deve ser ressaltado num APCN, quais as estratégias que o programa tem para fazer com que esses docentes tenham possibilidade de orientar. E uma última sugestão é relacionada às regras de credenciamento. Então, a gente observa que alguns docentes que estão credenciados nesse programa apresentam uma produção relativamente baixa, uma produção científica relativamente baixa. Isso é um ponto importante que deve ser ressaltado, e nas regras de credenciamento, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa, não existe nenhum critério de produção científica, e sim de orientação e de créditos em disciplinas. Então, eu acho que isso, até para facilitar um coletinha e um possível coleta, eu acho que essas regras de credenciamento devem incluir, sim, a produção científica dos docentes. Obrigada.
Conselheira Gabriela.
Bem, como representante do SECS, eu quero passar a palavra para a professora Luciana Pereira, coordenadora da gestão. Gentileza. Luciana.
Boa tarde a todos, a todas. Eu estou aqui hoje justamente para falar como representante da coordenação do curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação, que eu represento. Eu participei de todo esse processo da discussão dos novos cursos. Quero dizer que, como bacharel em economia, e eu fico muito contente de saber que a UFABC está propondo dois cursos, né, com um viés diferente, então, que abrange várias perspectivas, mas eu não estou aqui para falar, para discutir a questão do curso, mas justamente para apresentar um ponto que eu considero de extrema importância, que não foi discutido suficientemente na CPG. Tentei conversar com o professor Dalpian, né, levei ao SECS. Então, diferente do que foi apresentado, as coisas não são tão assim harmoniosas como elas aparentam. Conforme também apontou a professora Marcela Milazotto, de quem eu sou suplente aqui nesse conselho, há uma questão muito importante em relação às disciplinas sendo oferecidas. Há cerca de 2 anos, Eu estive aqui nessa mesma sala defendendo a criação do curso de pós-graduação da pós-inovação. Né? E uma das nossas bandeiras, uma das principais delas que a gente defendeu em todos os conselhos, era justamente da questão desse curso fazer a ponte entre os centros, entre as diversas áreas do conhecimento. Então a gente conseguiu, a gente passou essa ideia aqui, a gente levou a CAPES e esse curso foi aprovado. Então, para minha surpresa, quando chega a proposta do curso de economia, eu vejo lá disciplinas iguais às que estão sendo oferecidas pelo programa de pós, um curso inteiro, né, de pós-graduação. Eu vejo lá a sobreposição, pergunto, faço questionamento, o professor Dalpinha fala assim, não, isso aí nós estamos compartilhando disciplinas. Eu falei assim, ué, mas compartilhar, por que nós não estamos participando disso? Ah, porque esse curso foi uma proposta da agência de inovação, né, nós queremos fortalecer a inovação aqui na UFABC, o que eu também tenho tentado fazer, né, mas ninguém nunca tentou conversar com um curso de pós-graduação. Não entendendo muito bem a diferença entre compartilhamento e duplicação de disciplinas, eu consultei a CAPES. E a CAPES foi bem clara, dizendo que um curso, um docente, ele não deve estar cadastrado. Tem uma diferença entre colaborador... Está gravando isso aqui? Parou? Pode falar? Entre colaborador, externo... Bom, para fazer uma longa história, eu mandei o documento, não sei se vocês receberam, foi um encaminhamento do Consex, tá, esse documento, porque houve, durante a semana passada, o professor Dalpinha falou que tinha tirado, consultei a Soraya, a secretaria-geral, disse não, que entrou, não entrou, não sei se todos receberam, mas aí a minha questão não é sobre a aprovação do curso de economia, os cursos de economia, que eu tenho certeza devem ser aprovados, mas a questão de disciplinas que estão sendo duplicadas de forma desnecessária, né, e que eu acho que implica no, na questão da avaliação da CAPES. A CAPES foi bem clara em sua resposta por e-mail, nós não recomendamos a duplicação de disciplinas, né? A ideia é que o curso, que os programas trabalhem entre si, isso sim é compartilhar a disciplina. Então eu gostaria que esse conselho fizesse uma reflexão sobre a utilização dos recursos da universidade, né? Para que a gente precisa duplicar disciplinas com conteúdos semelhantes, se a gente tem um curso inteiro oferecendo, por que em nenhum momento a agência de inovação vem conversar com a gente? Então, eu não entendo, porque eu já fui parte desse órgão aqui dentro da universidade, eu trabalho com vários colegas de vários cursos, e aí eu não entendo por que nós não podemos continuar assim, e por que os recursos da universidade precisam ser consumidos em forma não otimizados. Agradeço a atenção, obrigado.
Obrigado, professora Luciana. Isso, a fala dela encerra o segundo bloco e a palavra volta para a demandante. Professor Gustavo?
Alô. Professor Ramon, concordo plenamente com o senhor que devemos expandir os cursos de humanidades na UFABC. Estamos trabalhando nessa direção, inclusive há bastante tempo que já contamos com o professor Ramon participando da CNPG, no sentido para trabalhar nesse programa de economia. Obviamente, devemos trabalhar com responsabilidade e sempre procurar aprovar os melhores cursos possíveis para a nossa instituição, certo? Professora Luciana Pereira, veja, a questão do compartilhamento versus duplicidade, eu prefiro compartilhamento, certo? Acho que não está havendo duplicidade, certo? A experiência que nós temos com relação a isso é extremamente positiva. A disciplina a qual você se refere é um pacto, é um acordo entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Agência de Inovação, no sentido de oferecer, conselheiros, eu não sei se eu já relatei isso aqui nesse conselho, oferecer uma disciplina transversal a todos os programas de pós-graduação que é ofertada pela Agência de Inovação, relacionada à inovação, empreendedorismo e como é que é o nome mesmo? E propriedade intelectual. Então, não é uma disciplina que os nossos cursos teriam capacitação, mas a grande maioria dos nossos cursos adoraram essa ideia e aderiram à proposta e os seus alunos estão se inscrevendo pela segunda vez esse ano. Tem sido um sucesso e, inclusive, reitor, os coordenadores
destacam um texto específico ao seu comitê de área, explicando essa iniciativa, explicando a iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e da Agência de Inovação como algo extremamente positivo para a avaliação dos respectivos programas. Professora Luciana, é preciso ter muito cuidado ao se entrar em contato com a CAPES, porque o Fale Conosco da CAPES é direcionado a técnicos e a avaliação acadêmica é feita por comitês assessores independentes, que não são funcionários da CAPES que estão nos comitês que avaliam e que definem as normas para a avaliação dos programas. É com esses programas que os coordenadores e nós temos contato e é desses coordenadores que nós temos recebido um feedback extremamente positivo com relação a esse tipo de iniciativa que nós viemos fazer. Então, de forma alguma, é duplicidade e, sem dúvida, é compartilhamento. Certo? Com relação aos comentários da professora Marcela, eles são extremamente pertinentes. Há de se observar a questão dos parâmetros. Eu acho que os cursos, nós fizemos um exercício nesse sentido na CNPG. Eles estão nos documentos relatados aqui. Esse curso de economia, nós acreditamos que ele tenha índices suficientes para avançar. Certo? E, sem dúvida, seria melhor se todos os docentes tivessem experiência e tivessem grande produção, mas ao avaliarmos a área, a gente percebe que essa proposta que foi construída agora, ela dificilmente mudaria muito se fosse aguardar para ser submetida num futuro próximo, por isso que a gente considera que a proposta em economia estaria madura para avançar nesse momento. Passo a palavra ao Bruno, se quiser complementar alguma coisa.
Bom, eu começo falando, então, aproveitando o gancho sobre a experiência com orientação. De fato, alguns dos nossos professores não têm essa experiência ainda. 8 docentes permanentes, de 13, têm essa experiência, né? E dos colaboradores, nós temos 2 pessoas com bastante experiência que a gente acredita que vem somar. O nosso grupo é jovem nesse sentido, mas eu gostaria de destacar que 2 pessoas do nosso corpo permanente e também de colaboradores, quer dizer, dos 16 indicados, nós temos 2 pessoas que já foram coordenadoras de curso de pós-graduação, e outra pessoa que já foi vice-coordenadora, que foi uma coisa que a gente considerou importante justamente para poder nos auxiliar durante esse processo. Destacaria também que dentro da área de economia, o principal critério, é claro que isso é muito importante, mas a principal métrica nos critérios de avaliação são os indicadores de produção. Mas isso é uma observação muito importante, né, que você fez, mas eu faria essa ressalva que... Mesmo assim, a gente tem pessoas ali bastante experientes que acho que vão colaborar muito para o funcionamento do nosso curso. Nas regras de credenciamento, nós temos a indicação de que a coordenação fixe posteriormente critérios mais objetivos, se for o caso, se assim ela achar adequado. A gente tem, sim, já uma indicação de que a produção deve... No credenciamento, você deve avaliar a produção com base em alguns critérios. Especificamente, a gente menciona a produção do corpo docente no quadriênio anterior. E nós temos também a indicação de que você deve atender aos critérios da área, onde você tem na formação do corpo docente a exigência de 70% de exclusividade e concentração de produção no quadris de economia. Então, essa é a sinalização que a gente dá no momento. Não sei se você tem alguma sugestão, a gente pode tentar modificar, caso você veja alguma coisa que a gente possa melhorar nessa linha. Tá? Eu gostaria depois, claro, muito obrigado. Com relação à criação de disciplinas, sim, disciplinas serão criadas. Né? A gente tem um cenário na criação do nosso curso, onde nós criamos cenários com base na exigência de optativas que seriam fornecidas pelas diferentes linhas de pesquisa. e esses cenários nos levariam a um número que variaria entre 13 e 16 disciplinas a mais oferecidas por ano, com corpo de professores entre 13 permanentes e 16 no total. Então, há sim um acréscimo, mas a gente tem um grupo muito determinado e está engajado em tentar botar essa proposta de pé. Acho que... com relação, tudo bem? Assim, com relação aos comentários da professora Luciana, nós temos também junto nos documentos a manifestação feita pelo curso de economia com relação à alegação de problemas nessas disciplinas. Na verdade, são três disciplinas que o Dalpian já esclareceu que uma delas já vem sendo oferecida pela Agência de Inovação de forma transversal. As outras duas já vêm sendo oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais, ou seja, o impacto da criação do curso de economia é neutro sobre esse problema. A gente está falando aqui de um eventual problema em três das nossas 17 disciplinas que a gente está oferecendo. O que a gente pode fazer na nossa proposta é explicitar no quadro das disciplinas, isso é uma coisa que a gente já tem em mente, que essas disciplinas já serão oferecidas na forma de compartilhamento com os outros programas de pós-graduação para deixar claro essa questão. Mas é importante esclarecer isso, que do nosso ponto de vista, o impacto é neutro. E uma vez criado o nosso curso, se tudo der certo, a gente está totalmente aberto ao diálogo. Eu acho que se isso for um problema, se existisse um problema de compartilhamento, de duplicidade nas disciplinas de áreas de gestão, eu acho que isso é uma outra questão que eu acho que, enfim, se tiver que ser discutido, que seja discutido posteriormente. O nosso curso sendo criado, a gente está aberto ao diálogo, a gente quer fortalecer a pós-graduação e a pesquisa aqui na UFABC. A gente está disposto a participar dessa discussão posteriormente, sob a coordenação da própria EG, seja lá quem for, mas eu acho que isso é uma questão que pode ser discutida posteriormente e repito, do nosso ponto de vista, a gente tem nenhum impacto nessas disciplinas que já vêm sendo oferecidas antes, inclusive, da criação do curso de gestão. Então, é um outro problema que eu acho que não é o caso, eu acho, de ser discutido aqui agora, nesse contexto.
Obrigado, professor Bruno. O terceiro bloco se inicia com a fala da conselheira Andrea.
Quando passou pela primeira vez na ordem do dia esse projeto pedagógico, eu tinha questionado sobre a distribuição das disciplinas obrigatórias na grade curricular do curso. Na página 42, tem uma tabela com a distribuição das disciplinas e obrigações dos alunos durante o curso. E aí eu tinha levantado, acho que a professora Marcela Sorelli também tinha levantado a questão de que tinha muitos créditos nesse primeiro quadrimestre. Ainda é uma preocupação minha, mas o que, olhando agora de novo para essa tabela, vem um outro incômodo, que é o seguinte: nos nossos cursos de graduação, os projetos pedagógicos, a gente tem aprovado, não grades, não matrizes curriculares, tem apresentado perfis de formação, exemplos de perfis de formação, para garantir a autonomia do discente de graduação na formação do seu currículo e as suas escolhas. Então, acho que para um discente da pós-graduação, isso é pacificado de que deve existir, então. Então, me incomoda ter uma tabela dizendo que isso é uma grade para o discente desse curso de pós-graduação. Então, eu tenho duas opções que eu acho. Uma seria não ter isso, ter somente a lista de disciplinas que já está colocada acima e tirar essa tabela. E se a coordenação do curso achar que é importante essa tabela para um aluno que for consultar o projeto pedagógico na hora de se inscrever, de colocar como um exemplo de distribuição de disciplinas durante o curso. É essa colocação que eu tenho a fazer.
Conselheira Maria Gabriela.
Retomar aqui a fala da professora Luciana, para valorizar a preocupação da professora no sentido dessa questão do compartilhamento. Eu quero já adiantar que nós, do Programa de Ciências Humanas e Sociais, do qual hoje eu sou vice-coordenadora, nós apoiamos a criação dos dois cursos, mas o processo foi um processo muito tenso e muito atropelado. Então, eu entendo perfeitamente a colocação da professora Luciana. Embora tenha havido manifestação da professora Ana Fava de buscar uma conversa mais aprofundada conosco, isso não foi possível, e aí a gente retoma a questão anterior do atropelo, do voluntarismo, né? Ou seja, de uma outra chave, de uma outra cultura que a gente precisa implantar na universidade, porque compartilhamento não é declaratório, né? Ele precisa ser substantivo, ele precisa ser construído, a gente precisa respeitar assim, intensamente, profundamente, o que já foi construído dentro da universidade. E, de certa forma, o professor Dalpian já nos sinalizou de que ele... Né? Mas, enfim, esse é o apito da fala anterior, porque eu fiz questão de olhar. E, então, só retomando. O professor Dalpian insistiu conosco, comigo e com a Camila, de que ele insistiu dentro da comissão de pós-graduação acerca da necessidade de pactuar com os programas existentes. Infelizmente, isto não aconteceu. Nós já equacionamos esse problema, nós estamos aqui num equilíbrio instável, eu diria, mas equilibrado, tá certo? No sentido, inclusive, de valorizar e aprovar essas próximas iniciativas, mas o impacto desses programas sobre aquilo que já existe dentro da universidade, isto é real. Então, esse compartilhamento tem que existir desde o começo, esse diálogo tem que existir dentro da comissão. Quem hoje se propuser a construir novos cursos dentro da universidade tem que estabelecer uma articulação e um diálogo e uma interlocução intensos. Então, eu quero deixar esse apelo aqui no Conceb para registrar que, de fato, as relações não são tão homogêneas ou tão harmoniosas como se pode fazer crer ou como se desejaria. Tá? Era isso.
Obrigado, conselheira Gabriela. Nós ainda estamos no terceiro bloco, não temos mais inscritos. Então, eu devolvo a palavra para a área demandante para as considerações finais.
Andréia, no passado houve essa discussão de dar mais flexibilidade para o aluno de pós-graduação escolher disciplinas, sabe? Mas ainda é necessário ter disciplinas obrigatórias. E como o número de disciplinas que um estudante de pós-graduação faz é muito menor do que o de um aluno de graduação, essa flexibilidade acaba reduzida. Mas é importante mencionar, pelo menos, que nós permitimos aqui na UFABC que os estudantes de pós-graduação se matriculem em disciplinas de qualquer programa, certo? Então, os estudantes recebem uma lista com todas as disciplinas de todos os programas e eles podem escolher disciplinas em todos os programas e a gente facilita bastante essa validação. A menos, óbvio, que a coordenação decida pelo contrário, certo? Então, eu de certa forma, isso já está dentro do que é ditado para nós pela CAPES, eu acredito que isso já está pacificado, certo? Com relação ao comentário da professora Gabriela, esse é um tema muito importante para a gente, certo? Muito importante e que foi mencionado mais de uma vez na CNPG, na CPG, certo? A pró-reitoria de pós-graduação, e eu gostaria que a UFABC também, nós não queremos abrir novos programas de pós-graduação inviabilizando programas já existentes, certo? Essa foi uma discussão que aconteceu no Consuni também. Há poucos espaços hoje para a expansão de novos programas de pós-graduação e é quase certo que programas futuros que venham vão ter uma sobreposição razoável com programas já existentes. Agora, eu acho que a gente não deve avançar com nenhum tipo de proposta que inviabilize outros programas. Aqui o Concep aprovou uma norma que dita que a gente deve seguir no número de docentes exclusivos ou no compartilhamento de docentes com outros programas, a gente deve seguir as normas da CAPES, certo? O Comitê Interdisciplinar, por exemplo, diz que deve ter 50% de docentes exclusivos de um certo programa. Comitê de Economia, esse número é 70%, certo? Então, a gente não quer avançar. Se um novo programa inviabilizar outro programa, deve-se acender uma luz vermelha imediatamente e que isso seja ajustado. E foi exatamente o que nós tentamos fazer durante a CPG na discussão, certo?
O professor Bruno gostaria de fazer considerações finais como proponente.
Sobre o seu comentário, a gente tentou seguir bem o padrão, tanto das propostas que são feitas aqui dentro da UFABC, quanto o que a gente observou ser a prática dos demais mestrados em economia. Mas, enfim, eu não vejo nenhum problema da gente pensar em formas de flexibilizar isso, mas isso é uma questão que é importante. Que é importante.
Se me permite, Bruno, isso daqui é mais a operacionalização do curso, como vocês vão fazer a oferta. Então, eu acho que se vocês tirarem isso daí, guardarem para vocês como uma possível oferta, vocês não vão ter perda nenhuma. Então, a sugestão é, retira a tabela como a Andrea sugeriu e toca o barco. E aí vocês guardam isso aí quando vocês forem fazer oferta, porque se vocês escrevem isso, depois vocês ficam amarrados. Vocês vão ter que sempre fazer oferta desse jeito.
Acatam essa sugestão da conselheira Andrea? Muito bem. Bom, não tendo mais inscrições e as modificações, a modificação proposta tendo sido acatada, eu coloco em votação a aprovação. O que foi? Então, pergunta à área demandante se acata, professor Dapian e depois professor Bruno.
Deixar nas notas.
A área demandante é a pós-graduação.
Tirar os 5.3, né?
Veja, a CAPES, ela solicita isso daí quando está submetendo o documento.
No PPC?
Na PCN, né?
Na PCN.
Essa é alguma coisa que precisa estar lá.
Muito bem. Então, não temos mais sugestões, então eu vou colocar em votação a aprovação do plano de curso de mestrado em economia. Eu vou pedir que os conselheiros se manifestem explicitamente. Isso foi acatado, não? Foi acatado. Os favoráveis se manifestem explicitamente, levantando o braço, por favor. Favoráveis à aprovação. Contrários, também se manifestam explicitamente. Abstenções? 5. 3. Eu continuo contando 5. 2 lá em cima e 3 aqui. 5 abstenções, nenhum voto ao contrário, portanto, aprovado esse curso. Passemos então para o antigo e novo item 4 da nossa pauta, que é o plano de um curso de pós-graduação em Economia Política Mundial. A palavra, de novo, é inicialmente do pró-reitor de pós-graduação.
Pois bem, continuamos a discussão. O programa de Política e Economia Mundial. Eu vou descrever qual é que foi o fluxo dessa proposta nos últimos tempos por todas as comissões nas quais essa proposta passou, e eu vou passar a palavra em breve para o professor Paris, que é o líder da proposta, para fazer uma apresentação e mostrar para vocês um pouco melhor como isso, do que se trata essa proposta. O Paris me procurou a primeira vez para falar dessa proposta, provavelmente em junho, julho do ano passado, antes mesmo de abrirmos a CNPG, de chamarmos as pessoas. Nós já passamos na época toda a documentação necessária para ele começar a trabalhar nessa proposta, ele e o grupo de docentes. Depois essa proposta foi bastante discutida na CNPG, houve inúmeras sugestões de modificação, que foram levadas em consideração pelos proponentes. E no começo desse ano, então, a proposta foi encaminhada ao Conselho de Centro do SEX e à CPG, certo? Ela foi encaminhada a esses conselhos exatamente na mesma época que a proposta de economia, seguiu exatamente o mesmo compasso. Só que na CPG, essa proposta, tchau, Bruno, essa proposta gerou muita discussão, e então sentiu-se que a proposta na época não estava madura e foi necessário mantê-la na pauta da CPG por mais uma reunião, certo? Enquanto a proposta de economia seguiu os trâmites para esse conselho, entrou na última reunião. Ao mesmo tempo, em paralelo, a proposta foi avaliada pelo Conselho de Centro do SEX. Ela recebeu um parecer positivo também do professor Salomão, e que está junto com a documentação que foi enviada para vocês. Ao voltar para a CPG, como estava mais uma reunião, nós indicamos um relator na época para esse parecer, e a proposta foi rediscutida, gerou bastante discussão novamente, foi significativamente mudada, e então foi aprovada a proposta e foi mandada para os conselhos superiores, que agora passa nesse CONCEP. Essa proposta já está na pauta do CONSUNE também, e a intenção original seria de discuti-la na próxima terça-feira, junto com a proposta de economia. Passo a palavra, então, ao professor Pares para fazer uma explicação melhor sobre a proposta desse curso.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado por considerar, né, essa proposta de novo curso. Como o professor Dabian já comentou, já passou pela CNPG, CONSEX, CPG, e estamos agora na reta final. Então, podemos passar para o primeiro slide? Obrigado. Então, é uma proposta de um curso interdisciplinar. Os seus membros, os docentes, que participam da proposta, abrangem vários cursos do BCH, BRI, BCE, né, RI Economia, BPP e Planejamento Territorial. Estamos pleiteando tanto mestrado como doutorado, foi uma instrução que recebemos da Pró-Reitoria a tempo, e temos, né, um número aí razoável de vagas que vamos oferecer. Próximo slide, por favor. O objetivo geral é promover, né, o estudo dos grandes desafios, ou que a gente chama de grandes desafios do século XXI. Né? Estamos entrando numa nova fase de mudanças gerais no sistema mundial, e queremos organizar melhor o estudo dessas mudanças, em particular as crises econômicas, que vai marcar a nossa vida toda e dos nossos filhos, as crises políticas, a crise social, que vai também se agravar, crises demográficas, a crise alimentar, energética, climática, enfim, todo o conjunto de problemas que nós vamos enfrentar pela frente. No geral, isso se resume na crise do desenvolvimento, do jeito que a gente entende esse conceito hoje. Então, inspira-se no projeto da FABC, né, na sua visão inovadora, a sua visão sistêmica do mundo, e a sua ênfase na busca de soluções para os novos desafios do século XXI. Próximo slide, por favor. Agora, sendo um programa, um curso interdisciplinar, entendemos que a interdisciplinaridade é algo a ser inventada, né, descoberta, elaborada, desenvolvida, não é algo que é dado. Então, nós queremos desenvolver, né, a interdisciplinaridade por resgatar o campo da economia política. Né? Esse é um campo predisciplinar, né? É o campo que formou as ciências sociais, né, a partir do século XIX. Naquela época, né, eu digo isso com um pouco mais de detalhe, só para sem me estender muito, mas o debate sobre questões econômicas, políticas, sociais, demográficas, ecológicas, né, se fazia dentro de um conjunto de pensadores que eram todos filósofos, inclusive. Então, não se fazia uma diferenciação disciplinar naquela época. Então, a disciplinarização é algo do século XX. Mesmo assim, a política não desapareceu, né? Foi marginalizada, foi se tornada uma sub-área de várias outras áreas, novas disciplinas, e sobreviveu dessa maneira. O seu grande legado é o seu olhar sistêmico, né? A sua capacidade de olhar o todo do sistema, né? E juntar todas as grandes questões históricas, éticas, econômicas, políticas, em um debate só. Não. Esse é o objetivo. Próximo slide, por favor. Agora, vocês podem... eu falei que não tem desaparecido a economia política. De fato, sobreviveu de várias maneiras. Hoje em dia, há uma explosão ao redor do mundo, né, no sentido de trazer de volta a economia política. Né. Eu tenho trago algumas sociedades e acadêmicas que foram formadas nos últimos anos. Veremos que, a partir de 96, a Sociedade Brasileira de Economia Política foi formada. O professor Ramon foi um dos fundadores, inclusive. Depois, nos últimos 10 anos, houve uma verdadeira explosão. Sociedade latino-americana, uma outra iniciativa internacional para a promoção de economia política a partir da Inglaterra, do Reino Unido. Associação Mundial para a Economia Política a partir da China. Outras associações diversas que não usam necessariamente o termo economia política no seu título, mas são uma outra da qual eu participo, chama-se Rede Agrário, Sul Agrário, é uma iniciativa Sul-Sul. Enfim, revistas várias sobreviveram, estão de volta. Vocês vão ver que a partir dos anos 80 e 90 e 2000 há novamente uma explosão. Então a gente faz parte dessa tendência, né, de trazer de volta no século XXI a economia política como um campo legítimo, né, não marginal, não como sub-área de uma outra disciplina. No Brasil, no nível da pós-graduação, existe apenas uma pós-graduação em economia política internacional, na UFRJ, então essa seria a nossa instituição irmã. Né? E esperamos ter muitos outros, né, irmãos e irmãs no futuro. Próximo slide, por favor. Então, quanto à disciplinaridade, a interdisciplinaridade, já falei um pouco, eu vou mais rápido. A gente promove, pretende promover um diálogo sistemático entre todos os programas de pós-graduação. Temos um corpo docente diversificado, queremos também um corpo discente diversificado, pretendemos compartilhar disciplinas. Próximo slide. A nossa inovação, todo o curso tem a sua cara. E diferentemente do outro do Rio de Janeiro, o nosso... Pelo conjunto, perfil dos seus pesquisadores, temos a capacidade de fazer algo realmente diferente, que colocar o foco dos estudos no Sul como um todo. Tem no Brasil poucos, né, estudiosos, por exemplo, da África, né, da África contemporânea. Nós temos aqui 3, né, da UFABC, né, 3 estudiosos da África contemporânea. Isso não acontece em lugar nenhum. Temos 3 estudiosos da Ásia, do Leste e da China. Isso não acontece em lugar nenhum. Então, nós temos a capacidade de realmente criar um centro aqui que vai marcar presença no país e internacionalmente. Nós queremos formar uma nova geração de jovens pesquisadores e pesquisadoras que vão ter conhecimento, né, das outras regiões do Sul. É algo que o país precisa, né? As novas tendências, inclusive na política externa brasileira nos últimos 10 anos, exigiram, né, um conhecimento de outras regiões e faltaram, né, pesquisadores nessa área. Enfim, também queremos promover projetos de intercâmbio Sul-Sul, né, que é algo que já está em curso. Próximo slide, por favor. Já temos experiência nesse sentido. Temos uma revista internacional, a partir da UFABC, é a primeira revista Sul-Sul das Ciências Sociais, desde 2012, é a revista daquela rede que mencionei antes, do Sul Agrário, é coordenada em parceria com pesquisadores da África, da Ásia e outros lugares da América Latina, é publicada em inglês pela editora Sage, é classificada no nosso país né, desde B2 a B5, em 3 ou 4, em 5 áreas, né, de acordo com os gostos de cada área. Na área B2, Sociologia e Geografia, né, classificaram como B2, e aí por aí vai para frente nas outras áreas. Próximo slide, por favor. Alguns objetivos específicos: ampliar a capacidade de contribuir a uma estrutura maior, mais consolidada, para o estudo dos grandes problemas do século XXI, promover o estudo do Sul, promover o estudo do Brasil, nessas mudanças todas, sistêmicas, formar jovens pesquisadores nessa área e promover, como já disse, cooperação internacional com ênfase Sul-Sul. Isso não exclui Norte e Sul. Todos nós temos relações Norte e Sul já estabelecidas. Né? Isso não é o ponto. A questão é como diversificar. Né? Por favor. As linhas de pesquisa são 3. Essas agregam, né, organizam os nossos docentes de acordo com seu perfil nas suas pesquisas: conhecimento, produção e trabalho, agricultura, recursos naturais e sustentabilidade, e trajetórias do Sul, África, Ásia, América Latina e Caribe. Então, isso também faz com que esse curso seja diferente do que existe, né? Em vários outros cursos de pós-graduação no país e no mundo, né? Algo que coloca grandes questões que serão importantes no Sul, lá no mapa desde o início. A questão, né, da sustentabilidade, recursos naturais, as nossas economias todas dependem muito de recursos naturais. Então, a gente precisa formar jovens pesquisadores, pesquisadoras que vão ter conhecimento, né, dessas áreas. Próximo slide, por favor. Então, eu não vou entrar, então, vocês já leram a proposta, cada linha tem, né, as suas ênfases. A primeira linha foca mais os fluxos internacionais de capitais, bens e serviços, junta docentes com pesquisa nessa área, enfim. Próximo slide, por favor. Agricultura e recursos naturais já trata as questões ecológicas, alimentares, as estruturas de produção no campo, as novas tendências. Próximo slide. E a trajetórias do Sul, essa é a área que realmente nos destaca muito mais do que as outras, sendo que é aqui que a gente junta, né, pesquisadores que trabalham realmente com todas as regiões do Sul, né, entendendo o Sul como parte do sistema mundial, não apenas, né, algo esotérico, né, algo que pertence assim. Então, por favor. O corpo docente. Então, esse corpo docente foi o núcleo duro desde o início, né? É um corpo docente bem equilibrado entre permanentes exclusivos, não exclusivos e colaboradores, atendendo às regras da CAPES. A partir disso, fomos acolhendo outras pessoas, docentes que se interessaram no curso, fomos crescendo, né? De certa altura, especialmente na CPG, tivemos que acatar certas exigências de criar um curso mais enxuto, né, para fins de melhorar a sua produtividade. Então, fizemos isso. Então, esse é o resultado. Voltamos ao núcleo duro do programa. Próximo slide, por favor. As linhas também são bem equilibradas, em todos os sentidos, em termos de colaboradores, em termos de permanentes, exclusivos, não exclusivos. Próximo slide. O número total, né, cada disciplina, nesse caso, vale 9 créditos. O total seriam 4 disciplinas obrigatórias, 3 eletivas, dentro do normal da universidade. Próximo slide. Vocês já viram tudo isso na proposta, né? Portanto, não vou. No doutorado, temos 6 disciplinas obrigatórias, mais 2 eletivas, um total de 117 créditos. Próximo. As obrigatórias são a Economia Política Mundial, que é a carro-chefe, né, do curso, Trajetórias de Pensamento do Sul, Introdução à Metodologia de Pesquisa, Seminário de Pesquisa, essas são as exclusivas do mestrado. O doutorado também teria o colóquio de pesquisa, mais tópicos avançados em Economia Política Mundial, que seria a matéria carro-chefe do doutorado, e também metodologias eletivas. Tivemos uma discussão muito detalhada, muito longa sobre metodologia e optamos por oferecer várias matérias sobre metodologia. Uma delas, como veremos, né, metodologia, por exemplo, seria dividida com o curso de filosofia. Próximo slide, por favor. As disciplinas seletivas são, né, na linha 1, internacionalização produtiva e comercial, economia política do conhecimento e tecnologia e o mundo do trabalho. Linha 2, desenvolvimento, ambiente, ecologia, transformação agrária no sul global, geopolítica da energia. Essa seria dividida, compartilhada com o curso de energia. Linha 3, América Latina e Caribe, África, China. Depois temos algumas matérias transversais, seletivas, economia política clássica, formação da economia mundial, relações raciais de gênero no mundo contemporâneo, depois epistemologia, essa que seria dividida com filosofia, e outros métodos quantitativos e qualitativos. Próximo slide. Enfim, todas as matérias temáticas no mestrado seriam concluídas no terceiro quadrimestre e só bastaria no quarto quadrimestre apresentar, né, o projeto de pesquisa no seminário de pesquisa. Próximo slide. A nossa produção é bastante alta, né? O que quero destacar, vou chegar aos números, as revistas classificadas na área disciplinar, são 47, temos 47 artigos de revistas classificadas na área disciplinar, e no total temos 63 artigos em revistas de todas as áreas. Isso mostra que 3/4 das nossas publicações, né, já estão na área indisciplinar. Próximo slide, por favor. Concluindo, né, o nosso índice de produtividade, juntando os vários índices de artigos, livros, capítulos de livros e eventos, né, artigos, papers e eventos, temos algo que fica muito claro, temos um índice de produção muito alto, comparado, né, ao que se espera de um programa que está começando, querendo começar agora. Né? No próximo slide, esse gráfico não é de nossa autoria, foi repassado para nós pela Pró-Reitoria, só projetamos os nossos índices, os nossos cenários possíveis dos nossos índices, né, nesse quadro. Fica claro que o índice mais conservador, 1,14, é aquele que, supondo que todos os nossos livros, artigos, fossem classificados no estrato mais baixo possível. Né? Então, aí estaríamos na frente, né, acima da média dos programas de nota 3. Um cenário razoável, mais médio, né, nos colocaria acima da média, ou na média, em torno da média dos programas de nota 4. E um cenário mais otimista, não é o mais otimista, teria outro cenário que nem incluímos aqui, nos colocaria, né, na média dos programas de nota 5. Agora, sabemos que ninguém começa com nota 5, então não é o nosso, a gente não tem ilusões sobre isso. Mas só para enfatizar que a nota 4 está consolidada. Eu vou parar por aí. Obrigado.
Obrigado, professor Paris. O assunto está em discussão. Bom, o professor Dapien, representando a área demandante, gostaria de fazer uma consideração inicial ou está se inscrevendo para a discussão?
Eu estou me inscrevendo para a discussão.
Outras inscrições, por favor? Então, o primeiro foi o Fábio.
Não, a minha colocação é só de reforço a importância desse curso de pós-graduação para a UFABC. É um curso interdisciplinar, ele conversa com as nossas graduações. Alguns alunos costumam cursar disciplinas da pós-graduação em final de curso específico para ter uma certa noção de como a UFABC incentiva o aluno no meio científico. Então, é importante que os cursos também dialoguem com a graduação. Esse é um curso que dialoga com quase todo o pós-BCH. É um curso importante para a UFABC. Eu acho que a aprovação desse curso é necessária por esse conselho. Era isso. Obrigado.
Conselheiro Dapian.
Bem, senhores, eu trago aqui uma fala um pouco inusitada, talvez, dada a minha função de pró-reitor, mas é justamente essa função de pró-reitor e o meu senso de responsabilidade que me pedem para trazer esse assunto à discussão. Eu já conversei com os proponentes sobre essa questão, eu sei que isso os deixa frustrados, mas mesmo assim eu sinto ser necessário colocar esse ponto aqui. Essa proposta entrou na comissão de pós-graduação e foi muito, muito questionada, certo? Nas duas sessões onde ela esteve, ela gerou discussões amplas de muitos conselheiros. E até que na segunda reunião que na segunda reunião da CPG que essa proposta esteve, com o parecerista, houve uma proposta de retirada de 10 docentes da proposta. Isso equivalia, na época, a 40% do corpo docente desse curso. E os demandantes acataram essa sugestão e retiraram os 10 docentes conforme solicitado. Ocorre que, ao observar a nova proposta, sem esses 10 docentes, que é a proposta que está vindo aqui, a minha visão é que essa proposta ficou extremamente enfraquecida, certo? Ficou bastante enfraquecida, porque os 10 docentes que foram retirados eram docentes experientes, mas que estavam sem uma produção ativa no momento. Então, essa retirada de 10 docentes naquele ponto da CPG demonstrou que a proposta efetivamente ainda não estava tão madura, certo? Então, na minha visão, essa proposta tem algumas fragilidades, mas algumas fragilidades que poderiam ser sanadas com discussões mais longas sobre esse curso, certo? Então, eu gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento, na verdade, já de antemão, que seria do CONCEP retornar essa proposta para a CPG ou para a CNPG, para rediscutir a proposta para que ela pudesse voltar a esse conselho no futuro mais robusta. Tem muitos benefícios aguardarmos um ano para encaminhar uma proposta mais madura. Sem dúvida, eu estou convicto de que uma discussão mais ampla possibilitaria, se fosse submetido no próximo ano, que essa proposta fosse ainda mais bem avaliada, fosse melhor avaliada pela CAPES. Todos que atuam na pós-graduação sabem que ficar com uma nota baixa durante 4 anos, que é o tempo da avaliação quadrenal, é muito ruim. Aguardar um ano e pedir e ter uma nota mais alta, sem dúvida, é uma decisão estratégica, e eu acho que é a decisão estratégica que a UFABC deveria tomar nesse momento. Então, isso, notas mais altas, mais bem avaliadas, remetem a privilégios na CAPES, remetem a mais recursos, mais bolsas, fatos esses que a gente sabe que nos dias de hoje são muito importantes para a pós-graduação. Então, eu tenho discutido essa proposta desde o começo, gostaria de ter um programa assim, mas eu vejo que esse não é o momento, e eu como pró-reitor de pós-graduação, eu sei que é uma decisão muito difícil, mas eu acredito ser necessário discutir mais essa proposta, como foi feito em outras ocasiões com outros cursos aqui da UFABC. É isso, Heitor.
Professora Marcela? Marcela Sorelli?
Bom, boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a proposta. Eu entendo que tem
uma lacuna ia ser preenchida na UFABC na área. É, mas, por outro lado, eu entendo que existem algumas fragilidades, sim, e que deveriam, pelo menos, nós deveríamos tentar saná-las antes de enviar isso à CAPES. Então, tem alguns pontos que me chamaram a atenção, e aí a questão numerológica mesmo, técnica, né, em relação a novas disciplinas. Então, o curso propõe 22 novas disciplinas para um corpo docente de um total de 15, 12 permanentes. E é o que mais me chamou a atenção em relação ao corpo docente, tem mais da metade, 8, nunca orientaram pós-graduação e 3 nunca orientaram nem iniciação científica, nem mestrado, nem doutorado, nem TCC. Então, de fato, o corpo docente jovem, como a gente já sabe aqui no UFABC, mas também com pouca experiência. Então, quando o professor comentou, até brincou, né, nota 4, com certeza, talvez 5, eu achei um pouco exagero, porque realmente ainda tem muitos déficits, né, acho que nessa proposta, e que poderiam ser melhor avaliadas. Então, o meu entendimento é que o programa é bem interessante, existe, de fato, né, um espaço, um nicho para isso, mas nesse momento eu entendo que alguns pontos que a CAPES vai cobrar, a CAPES vai exigir, vai fazer a numerologia que eles estão acostumados a fazer, e isso vai exigir da gente uma resposta. Então, talvez refletir um pouco mais em relação a esses números.
Bom, a princípio, depois de 3 falas, a palavra voltaria para a demandante, que é a pró-reitoria de pós-graduação. Porém, uma das falas foi do próprio pró-reitor de graduação, então eu vou estender esse bloco em mais uma fala para então voltar. Primeiro para a pró-reitora e depois para a demandante.
Uma questão de ordem só, reitor. A minha sugestão é que passasse direto para o demandante.
Podemos fazer isso, mas tem que ficar claro a excepcionalidade disso, porque pelas regras do Conselho, a palavra volta para a área demandante, que, nesse caso, o pró-reitor, como o pró-reitor de graduação e das novas propostas. O proponente é diferente do demandante. Podemos, por causa da situação excepcional em que o demandante se encontra, podemos abrir uma exceção aqui, mas tem que ficar claro para os conselheiros que isso não é a regra. A regra é que volta para o demandante. Eu sugiro, talvez para não abrir uma exceção, um precedente, que a palavra volta sim e um acordo de cavalheiros entre o demandante e o proponente, o demandante logo em seguida passa a palavra para o proponente.
Perfeito.
Que fica mais...
Acatado, presidente.
Acatado?
Acatado.
Muito bem. Claramente existe aqui um conflito de interesses. Sim. Então, quando houver um conflito de interesses, de fato, a gente não deve devolver a área. A área demandante passa a ser os proponentes. A mesa tem todo o direito de entender assim. Então, porque se a gente tiver nessa situação novamente, eu estou falando só por não abrirmos um precedente. Se nós estivermos nessa situação novamente e o pró-reitor se pronunciou contrariamente ao programa no atual formato, e isso acontecer novamente com outro tipo de área demandante, a gente vai ter um conflito de interesses nesse caso. Então eu sugiro que a gente não abra essa exceção, porque esse acordo de cavalheiros pode não funcionar em outras vezes. Eu entendo que o professor Dalpian é muito sensato e já concordou, mas pode não, outras pessoas podem não concordar. Então, eu gostaria de insistir que a palavra seja devolvida diretamente aos demandantes.
Sim, mas isso é uma possibilidade, a mesa não tem nada contra, mas essa seria a exceção. Sua fala foi que não gostaria da exceção, mas a exceção seria a devolução direta. O rito seria a devolução para a área demandante, que passa, como temos feito em vários outros momentos, inclusive hoje aqui, passa a palavra para o proponente. Lembrem-se do exemplo anterior. O professor Bruno, que estava conosco, sempre tomou a palavra logo depois da área demandante.
Mas, presidente...
Uma questão de ordem, reitor. Eu acredito que a gente já tenha resolvido aqui. Eu automaticamente passo a palavra. Eu considero esse assunto definido e está de acordo.
Professor Parra, está de acordo?
Podemos avançar, sim.
Obrigado. A primeira...
Professor Parra, está de acordo com esse encaminhamento, que a palavra voltará?
Perfeito.
Muito bem. Então...
Perfeito. Obrigado, professor Dapian, professor Marcela. Quanto às colocações do professor Dapian, a CPG não entende que é uma proposta nova. Né? A CPG aprovou a proposta com condicionada, né, a mudanças. Né? Se essas mudanças ela entendesse como algo que levaria a uma mudança substantiva no projeto, não teria aprovado. Então, não estamos falando de uma proposta nova. Né? Esse termo que o professor está usando não, é incorreto. Né? Estamos falando de uma proposta que teve uma trajetória, que tem um número, né, razoável de professores comparado a outros cursos que passaram por aqui. Então, não estamos falando de algo que tem mudado, manteve a sua coerência interna, o seu equilíbrio interno, em termos de números, né, equilíbrio entre permanentes exclusivos, não exclusivos, colaboradores, equilíbrio entre as linhas, o projeto intelectual em si não mudou nada. Né? E o que mudou foi a retirada de 10 docentes. Então, nós acatamos essa exigência, ainda que discordemos, né? Porque foram retirados a pedido da CPG, com base no parecer, que não tinha sido circulado com antecedência, não tivemos nem tempo para estudar, né? Retirado de docentes, inclusive três docentes, professores titulares. Inclusive o professor Ramon foi retirado com o argumento que não atende às regras de credenciamento do curso, enquanto ele aparece permanente no curso que acabou de ser aprovado agora. Então, nós entendemos que acatamos, nós somos sobreviventes. Se o argumento é que não estamos maduros, nenhum outro curso, nenhuma outra proposta teria sobrevivido, né, tanto atrito nessas instâncias. Nós estamos ali, né, numa nota 4 consolidada. Agora, quantas complicações que apareceram, sim, ok, nós foram resolvidas. Né? Na primeira reunião, a complicação da CPG, estamos falando, foi com relação ao programa de Ciências Humanas e Sociais. Essa questão foi resolvida, né, pela carta de intenções que assinamos né, diante da coordenação, e mapeamos o futuro, sendo que vários docentes iriam sair do programa. Mapeamos o futuro juntos, resolvemos a questão e esperamos ter uma relação muito positiva com o curso. Né? Quanto ao próprio parecer, já falei sobre isso. A professora Marcela, entendo o número de docentes por disciplinas, acho que também é bem parecido ao número de docentes por disciplinas que outro curso apresentou. Né? Mais ou menos normal, nem todas essas matérias seriam, né, são eletivas essas. Estamos falando de eletivas. Então, não é necessário ministrar eletivas, as mesmas eletivas todos os anos. Não é? O número de matérias, o número de docentes, está dentro do normal. Não é? Experiência e orientação também, se compararmos as duas propostas, é a mesma coisa. Não tem grandes diferenças aí. Não é? Então, esse conselho acabou de aprovar uma proposta. Não é? Então, se a questão é a CAPES não vai gostar, não vai... Não é? Então, deixa a CAPES decidir. Aí a gente constrói também um compromisso com a CAPES. Vamos receber um parecer, vamos saber exatamente o que a gente tem que cumprir para o ano que vem a gente fazer valer. É isso.
O segundo bloco começa com o conselheiro Edson.
Bom, confesso que fiquei um tanto quanto confuso com a fala do pró-reitor de pós-graduação, porque... enquanto demandante, como pró-reitor de pós-graduação, né, quer dizer, enquanto você é presidente da CPG, você preside a CPG, né, quer dizer, então eu fico me comparando eu, diretor do CMCC, presidente do Conselho do Centro, tendo item aprovado lá com a maioria, e fazer uma fala, de certa forma, contrária ao resultado de lá. Então, assim, confesso que isso me gerou um bocado de dúvida, mas, enfim. Acho que... ouvindo a professora Marcela Sorelli e lendo o parecer que veio anexado, aí eu volto a frisar na questão da falta de substância do parecer, né? Porque assim, eu acho que talvez, eu não sei, talvez seja necessário construir um protocolo para pareceres, né? De modo que os conselheiros sejam instados a olhar aquilo que precisa ser destacado, levado em consideração para a aprovação de um projeto que venha a ser submetido com muita chance de sucesso para as instâncias onde serão submetidas. Bom, e
Dito isso, eu tenho só uma dúvida, e eu acho que a dúvida vai para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e acho que a área demandante pode se manifestar também do curso, que é uma dúvida que eu tenho em relação à quantidade, ao número de créditos, né? Quer dizer, eu acho que me chamou a atenção que parece que foge um pouco ao padrão, não sei se existe um padrão no campo de número de créditos, mas na proposta anterior de economia, cada disciplina com 4 horas-aula semanais computava 12 créditos. Nessa nova proposta, você tem um cômputo de 9 créditos com essa mesma carga horária. Comparando o total de disciplinas, na proposta anterior tinha 5 disciplinas obrigatórias mais 2 optativas. Nessa proposta você tem 4 obrigatórias e 3 optativas, o que no total dá a mesma quantidade de disciplinas, mas que no total de créditos isso dá uma diferença. A minha preocupação aqui, inclusive, no tocante ao compartilhamento de disciplina e aproveitamento de disciplinas por alunos de programas distintos, né, o que pode gerar uma certa confusão num programa se computa 9 créditos, no outro se computa 12 créditos, como é que você faz para poder integralizar o total? Então, a minha pergunta em relação para a CPG, se não há um padrão em relação ao número de créditos por carga horária, por horas-aula, né, como existe, por exemplo, na graduação, né? Porque me parece que seria mais interessante, de modo, inclusive, que a gente pudesse ter o compartilhamento disso entre os diversos programas.
Obrigado, conselheiro Edson. Conselheira Cristina.
Oi. Bom, a minha fala vai ser tanto como conselheira, também como membro do grupo que propõe a proposta, porque acompanho desde o início, aliás, atuo na área desde o meu mestrado e doutorado. Eu estava no grupo que propôs a proposta do PEP, que é o Economia Política Internacional do FRJ, com quem a gente mantém relações. Inclusive, é uma das cartas que eu pedi para serem encaminhadas hoje. Agradeço que aquelas cartas de apoio, 7 cartas de universidades da África, né, de Gana, Índia, Estados Unidos, Holanda, México, a própria Sociedade de Economia Política, e a UFRJ, reforçando o apoio. Então, eu venho aqui dar mais subsídios para mostrar que a proposta está madura, sim. E também me vejo num papel engraçado, como disse o conselheiro Edson, de defender a CPG no lugar do presidente da CPG. Então, houve a discussão, que foi longa, foi dura. A medida aprovada foi o corte de 10 docentes. Claro que foi super doloroso para nós fazê-lo. Inclusive, se não tivesse sido feito o corte, teria equacionado a questão importante que a professora Marcela colocou sobre a quantidade de orientação na pós-graduação, mas a gente o fez em respeito às instituições e chegou até aqui. A proposta teve pequenas alterações, tá? Na verdade, 3 obrigatórias foram transformadas em eletivas, depois o Paris confirma. Exatamente isso, e a gente até reduziu o número de professores por disciplina também, que foi um pedido do relator da CPG. Além disso, eu queria fazer uma defesa aqui, aproveitando as palavras do conselheiro Fábio, foram muito legais, da formação do curso de Economia Política interdisciplinar, porque, bom, estou aqui desde novembro de 2013, e desde o início, através do meu grupo de pesquisa de cadeias globais de valor, que hoje tem 9 docentes participam dessa proposta, e cerca de 60 alunos, um pouco nervosa, 60 alunos da graduação, a gente vem praticando a interdisciplinaridade na prática mesmo, né? Eu tive o contato com colegas, e esse contato tem sido super frutífero. Só nos últimos 6 meses, eu publiquei 7 artigos, em coautoria, e essa coautoria com eles, só vejo que vai ser enriquecida em todo o grupo, com a formação da pós-graduação, porque a gente, assim, vai ter também alunos de pós-graduação atuando e ampliando a pesquisa. E, por fim, queria, bom, tenho mais 10 segundos, ler aqui o e-mail que o professor Giorgio pediu para que eu lesse, que a Giorgio é o coordenador do Bacharelado em Relações Internacionais. A coordenação do BRI apoia fortemente o projeto para poder iniciar em 2017, Ele acompanhou a montagem do projeto e a sua análise como membro da CNPG, a comissão da Pró-PG que analisa novos projetos, e Giorgio afirma que o projeto é sólido e conta com um grupo de professores à altura para sua implementação. Obrigada.
O último inscrito no segundo bloco é o professor Ramon.
Sim. Então, eu pode pôr o tempo aí. Basicamente, de novo, insistir que para a área de humanidades da UFABC, Ciências Sociais Aplicadas e Humanidades, essa proposta é uma proposta muito bem-vinda, é uma proposta que vem a somar com as quatro propostas já existentes e com a proposta recentemente aprovada, aprovada aqui nesse Conselho de Economia, né? Basicamente, há um número, como foi apresentado pelo professor Paris, há um número importante de professores que podem desenvolver esse curso, certo? Professores que têm um índice de produção muito bom para a área, certo? Lembremos, por favor, que as ciências têm suas especificidades. Então, não adianta vir avaliar a área X com os critérios da área Z, certo? Você tem que avaliar com os critérios da área específica e dentro dos critérios da área interdisciplinar a produção do conjunto de professores que está sendo apresentado aqui é uma produção muito boa. Queria destacar também que a gente tem enfatizado aqui a questão do parecer, ou, digamos, da tramitação relativamente complicada que teve o curso na CPG, mas queria contrastar isso com a apreciação que teve no CONSEX, onde o CONSEX teve um parecer completamente favorável, feito por uma pessoa que entende da área, certo? Acho que, nesse sentido, é diferente do parecer que teve na CPG, onde realmente eu entendo que o professor que emitiu o parecer não entendeu muito bem o espírito da proposta, né? Então, eu acho que aqui teve um parecer altamente favorável no SEX, certo? Então, basicamente, estamos com um curso que é bem-vindo pela área, que tem um grupo consistente, que teve que se ajustar a um pedido de recorte dos professores, que realmente, do meu ponto de vista, não tinha menor justificação, mas ainda assim os professores, o grupo proponente, fez o ajuste e conseguiu, digamos, manter uma proposta sólida em pé. Então, portanto, acho que é importante que esse conselho aprove.
Nesse momento, a palavra voltaria para o pró-reitor de pós-graduação, que já abriu mão de falar como representante da área demandante, tendo que isso vale para todos os blocos, então a palavra volta direto para o professor Paris. Nesse momento também peço licença aos conselheiros, como anunciado no começo da reunião, eu vou me retirar para me dirigir ao aeroporto e ir para Brasília.
Obrigado, conselheiros e conselheiras. Eu concordo, obviamente, com as colocações da professora Cris, do professor Ramon, portanto, não vou acrescentar mais nada sobre a colocação do professor Edson, o número de créditos por disciplinas, os nove créditos por disciplina é algo que podemos e provavelmente teremos que ajustar, porque até agora não, vimos que não há uma harmonização, né? Desses créditos nas humanas, pelo menos. Não sei como acontece nas exatas, nas tecnológicas. Portanto, é algo a ser discutido, sim. Até agora não houve questionamento sobre isso, mas já estamos cientes que alguma coisa pode acontecer. Portanto, não faz nenhum... O número de horas por semana seria a mesma. A questão é, né, como expressar o número, né, de créditos.
Obrigado, Luciana Zaterca.
Boa tarde a todos e a todas. Eu só queria manifestar bem rapidamente, deixando de lado aqui questões outras que claramente estão perpassando aqui essa nossa conversa, e inclusive, felizmente, eu desconheço elas, então eu fico bastante tranquila em poder me manifestar, graças a Deus. Do ponto de vista pedagógico, assim, conceitual, Paris, eu fiquei encantada com a proposta. Eu fiquei encantada e desde que eu estou aqui, eu acho que foi um projeto que eu, assim, ele é a cara da UFABC. Ele é interdisciplinar, mas constitutivamente. Então, eu percebi pelas palavras-chave, pela argumentação, pela conceitualização, aspectos das ciências sociais, da filosofia, da história, da geografia. Quer dizer, eu falo não só como professora de filosofia, mas defendendo aqui a área de humanidades na casa, eu achei o projeto gigantesco, né? Agora, evidentemente que aqui eu não posso desconsiderar as importantes falas do professor Dalpian e da professora Marcela. Então, nesse sentido, eu acabei ficando com uma pequena dúvida. Se você puder, por gentileza, esclarecer, que é com relação, então, ao que a professora Marcela colocou em relação aos docentes. Eu conheço uma parte desses docentes, aliás, uma parte que eu considero o trabalho muito, muito bom, quer dizer, mas a professora Marcela colocou que parece que vocês têm 3 ou 4 que nunca orientaram e que você teria, então, um problema quase que técnico, de tecnicidade, porque, como vice-coordenadora hoje da filosofia, nós tivemos o nosso primeiro APCN reprovado exatamente porque a gente não, digamos assim, coadunou exemplarmente o corpo docente. Então, eu fiquei com um pouco de medo, quer dizer, que isso possa eventualmente acontecer com a APCN de vocês. E aí veio uma pequena sugestão, mas que eu não sei se ajuda em alguma coisa, que é eventualmente solicitar o mestrado. Quer dizer, por que então solicitar o mestrado e o doutorado se é que, de fato, o corpo docente está tão aquém assim? De qualquer maneira, parabéns, viu?
Obrigado, Luciana. Daniel Pansarelli.
Bom, fui anotando aqui vários pontos. Primeiro, acho que a gente precisa começar do princípio, né? E acho que precisa reforçar o aspecto muito positivo que representa a CNPG na universidade, né? Eu acho que, no geral, os cursos chegam aqui bastante amadurecidos, bastante harmonizados, inclusive, em função do excelente trabalho que a CNPG vem realizando já ao longo dos anos, né? Acho que isso é importante. No momento do dissenso, a gente esquece do que é consenso, né? Eu queria dar essa palavra positiva, que eu acho que é algo a ser valorizado. Não causa surpresa que um curso na área de política gere controvérsia, né? Eu acho que isso é natural, é positivo, né? Para quem não é da área, a gente fala de política, pode remeter à ideia de partidos ou coisa assim, mas não, né? A discussão, o dissenso, a controvérsia é algo natural à área. Eu acho que isso está expressando aqui, né? Esse curso, ele está sendo proposto ao Comitê Interdisciplinar da CAPES, né? E aí, eu quero lembrar que outros foram aprovados, foram oferecidos pela UFABC, propostos pela UFABC ao Comitê Interdisciplinar, com uma característica similar, inclusive corpo docente maior. Eu estava dentre os primeiros orientadores do programa de ensino, éramos quase 30 na primeira versão, muitos dos quais sem nenhuma experiência anterior, e me parece que o Comitê Interdisciplinar não leva isso tão a sério, como um critério tão relevante, melhor dizendo, como em relação ao Comitê de Filosofia. Quer dizer, nosso programa de filosofia foi recusado na primeira oferta e um dos motivos era esse. Tem muita gente sem experiência de orientação. Mas a experiência que eu tenho no Comitê Interdisciplinar, como participante de uma proposta no passado, não chegava nisso, né? Quero reforçar a fala do Fábio, que é a importância de ampliar cursos de pós-graduação na área ligados às áreas pós-BCH, né? Acho que pós-BCT já tem um leque de oferta de pós-graduação que ainda está se construindo nas áreas pós-BCH, e os alunos do BCH já estão se tornando ex-alunos do BCH. Quer dizer, é preciso reforçar esse campo, e aí eu lembro que tem uma grande quantidade de candidatos aos programas interdisciplinares que a UFABC oferece. Até quando eu acompanhei Ciências Humanas e Sociais, tinha mais de 200 candidatos ao processo seletivo de mestrado, 400, quer dizer, isso representa o quê? A demanda para áreas correlatas, né? E a própria coordenação, nos termos que a Gabriela colocou, deu a anuência, né? E, eu queria destacar que hoje foram recebidas 6 cartas internacionais de apoio, né? E destacar, para falar da extensão, o forte perfil extensionista desse corpo docente, sendo que o impacto social é um dos critérios de avaliação pela CAPES. Então, se há critérios de fragilidade, parece que há critérios de força. Para concluir, só dizer, eu não vejo por que não submeter a CAPES, se a proposta estiver frágil, que seja recusada e que se altere de acordo com os critérios do comitê da CAPES. Acho que isso é positivo.
Obrigado. Maria Gabriela.
Forçar aqui que a posição do colegiado do nosso curso é pela aprovação desta proposta. Isso, porém, não retira um conjunto de observações e de comentários que eu gostaria de fazer a todos e a todas, começando pela, eu diria assim, que a trajetória de submissão desse curso é exatamente o avesso daquilo que a gente poderia desejar dentro da universidade, né? Desde a relação interna ao programa, até a submissão às instâncias, porque, por exemplo, o professor Ramon coloca a questão do CONSEX. O projeto que recebeu as LOAs do CONSEX não é o projeto que foi cortado. Acho que isso é importante que se registre. Segundo, o argumento do professor Ramon acerca de que não é um professor da área que deu o parecer na CPG. Até onde me consta, numa universidade que se quer interdisciplinar, o diálogo entre essas áreas distintas é não só bem-vindo, como desejável. E o critério, né, os critérios que o professor Charles apresentou durante a sua exposição, ele fez questão de separar. E ele entrou no espírito das contradições da proposta. Contradições que eu, inclusive, já havia apontado para o próprio professor Dalpian em uma das nossas conversas tensas acerca dessa anuência do Programa de Ciências Humanas e Sociais. O Dalpian deve se recordar de uma reunião, de uma das tantas reuniões que fizemos e que eu já apontava. Então, veja bem, eu, de novo, insisto, né, a posição é favorável do colegiado, etc. e tal, mas, né, não podemos trabalhar com um mundo róseo, porque não é. Tá? E eu disse que esse equilíbrio é instável, sim, porque esses acordos, né, eles foram feitos assim, na última hora, no último momento, porque havia uma pressão da ProPG no sentido de que se não tivesse a carta de anuência, ele não iria para a CPG. Então, eu quero dizer para o grupo, que é muito... Eu também concordo com a Luciana, eu acho que a proposta é muito boa, embora, do meu ponto de vista, falte uma dimensão mais da questão das culturais dentro da proposta. Eu acho que ele peca por não contemplar esse aspecto. Mas, voltando ao grupo, o grupo é muito bom, o grupo é muito jovem, e talvez até por isso padeça de uma certa dimensão assim, recalcitrante em reconhecer as próprias fragilidades. Elas existem. Uma delas, tá, é, por exemplo, o fato de não ter um projeto aprovado por agência de financiamento, exceto o professor que é o colaborador, que é o Leonardo. Tá? Então, assim, são, por exemplo, se a gente olha para detalha a questão da produção, que o professor Pares, no seu papel, faz questão de, né, elevar, potencializar, 4, 5, acho que é melhor ir devagar com esse andor, porque se a gente olha e vai às publicações, a gente vai encontrar, por exemplo, publicações de uma página, publicações que, não, que estão ali, artigos que são contabilizados. Para concluir, eu digo o seguinte, que a minha sugestão é que a gente aprove, mas que, numa linguagem mais coloquial, que o grupo baixe um pouco a bola. Né?
Obrigado, Gabriel. A palavra, então, volta para o proponente, professor Pares.
Professor Luciana, voltando à questão do número de docentes, novamente, eu entendo que dimensões da proposta não seriam o ideal, né? Temos o conjunto da proposta, né, junto com o índice de produtividade bem alto, eu acho que vai levar a proposta para frente. Acho que devemos deixar a CAPES decidir. Né? Se a CAPES achar que está faltando alguma coisa, vamos ver o que exatamente está faltando. Mas entendemos que vários outros programas já foram para frente em condições semelhantes. Né? Portanto, isso nos dá muita esperança. Temos, né, inclusive, muitos professores que estão terminando orientações agora, então não é tão estranho, né? A gente está dentro do fluxo normal dessa universidade nova, com tantos docentes novos que estão entrando. Professora Gabriela, obrigado pelo seu apoio. E esperamos ter um futuro muito bonito entre os dois programas.
Obrigado, professor. Conselheiro Pedro Galli. Retira a inscrição. Professor Dalpian.
Senhores, o início da minha fala já antecipou o que podia causar estranheza aos conselheiros, o meu posicionamento. Para mim seria muito mais fácil aprovar a proposta, deixá-la avançar e não se incomodar, digamos assim, certo? Vamos ver o que a CAPES decide. Eu não tenho nenhum receio da CAPES negar uma proposta como essa. O que, eu acho é que existe uma grande chance de nós aprovarmos um mestrado, nota 3, quando, se nós discutíssemos mais, alinhássemos as questões que foram levantadas pela Luciana, pela Gabriela, outros colegas, se nós discutíssemos mais, nós poderíamos construir uma proposta melhor. A própria professora Cristina falou que tiraram o professor Ramon, professor titular da proposta. Vários comentários aqui indicam que a proposta poderia ser melhorada, mas é necessário tempo para se trabalhar isso daí. Eu já falei para o Paris, ficou bravo comigo, mas eu falei, se a proposta for aprovada nos conselhos, a gente vai ter que sentar e submeter para a CAPES. Se for negada, a gente vai sentar e vamos rediscutir a proposta. A gente vai trabalhar junto, independente de qualquer coisa. Mas eu estou convicto de que é necessário mais tempo para essa proposta amadurecer. E eu não acho que isso seja uma penalização do grupo. Na verdade, eu acho que isso é um recuo estratégico para conseguirmos aprovar uma proposta melhor. Certo? Eu acho que é esse conselho que tem que avaliar esse tipo de estratégia e tocar à frente. A proposta que passou, que está aqui, na verdade não foi a mesma analisada no SEX e não foi a mesma enviada para a CPG. Ela veio com 10 docentes a menos. Em certo sentido, é a mesma proposta, o texto, tudo, mas o corpo docente que é responsável por mais de 50% da avaliação da CAPES, esse foi significativamente modificado e, repito, eu gostaria de trabalhar com esse grupo por mais um ano para tentar aprovar uma proposta mais sólida que vai ser melhor para o grupo também.
Gabriela?
Agora sim. Bom, suplente da professora Gabriela, temos um voto aqui, que já foi inclusive declarado. E quero me colocar aqui como observador, porque eu participei da reunião do Consex, onde eu vi esses dois projetos, e como eu não sou da área e não tenho nenhuma relação com nenhum proponente, com ninguém, eu quero colocar uma observação isenta, né? Isenta sobre isso. Tem algumas respostas que eu ainda não consegui fechar, talvez porque eu seja leigo nessa área, e achei muito, muito curioso, nas duas sessões, de discutir e aprovar dois cursos na área de economia. Talvez seja, como eu seja leigo, né, não consiga perceber direito. E juro que eu vim aqui achando que eu ia ter uma discussão, talvez com um nível crítico maior de aprovação no curso anterior. Porque, que eu me lembro do Consex, porque hoje não foi apresentado, eu tive uma impressão de um curso muito pouco ambicioso, com todo respeito aos proponentes, muito pouco ambicioso, focado num recorte de mercado. Eu me lembro, economia corporativa, economia bancária, eu me lembro que eu perguntei por que não tem economia solidária, aí me responderam, porque ninguém se interessou por isso, né? Então, eu não estou falando mal do curso, estou falando da minha impressão de leigo, né? E confesso que eu fiquei muito entusiasmado com esse curso, da maneira como ele foi apresentado, e acho que isso...
É um daqueles momentos que nos estimulam a continuar nessa universidade. Quer dizer, quando a gente vê uma energia partindo de um grupo de professores apresentando uma ambição, quer dizer, pensando grande, mesmo que tenha enfrentado muitos desafios, e aqui eu relatei, aqui eu vi relatado alguns desafios importantes, mas que de qualquer maneira tenha uma visão de construir um projeto grande, necessário, importante, aglutinador, porque se coloca numa perspectiva interdisciplinar, e que, portanto, eu não posso imaginar de outra maneira que não seja aprovarmos aqui hoje esse curso. E, de fato, fiquei razoavelmente surpreso pelo proponente iniciar a fala encaminhando contra, possivelmente tem tensões internas que eu não consigo perceber, e também pelo curso ter sido, digamos, diminuído na sua composição inicial, que eu também não consigo entender isso, mas deve ter suas razões objetivas. E, claro, vários comentários de natureza administrativa, operacional, que foram colocados, que eu não consigo analisar e que devam ser levados em conta. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que se discuta aqui mais o mérito das questões. E eu acho que justificar que o curso não está pronto, porque teve muitas discussões acaloradas lá atrás, isso apenas reforça a natureza peculiar e importante desse curso.
Obrigado, Gilson. Com a retirada da palavra do Pedro, Rony completa a terceira.
Alô, tá ligado? Tá. Então, primeiro, eu quero de novo dividir minha fala em duas. O que a Gabriela falou, eu concordo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da assimetria, como as coisas são tratadas, das tensões internas. É por isso que eu acho que a gente precisa de um fluxo para os cursos de pós-graduação. Acho que isso é inegável. E eu acho que a gente precisa capilarizar essas discussões. E quando isso for trazido para cá, eu vou dizer com clareza e defender que essas discussões se expandam para os conselhos de centro com clareza. Nunca chegue nada aqui antes de passar nesses lugares, a não ser que seja... Sabe, aquelas questões de vida ou morte. Porque, como foi dito pela Maria Isabel no Consune, está parecendo expediente bancário. Você vai lá, carimba, chegou na hora, opa, vai fechar o prazo, bum, carimba e vai para frente. Sem discutir. A Maria Isabel disse isso no Consune, e eu achei maravilhoso, estou dando todos os créditos. Agora, vamos discutir a proposta em si. Eu me estranhei alguns argumentos que foram levantados em relação a essa proposta. Então, vamos lá. A proposta que a gente está avaliando agora tem... 12 professores permanentes e 3 colaboradores, correto? Tá, guarda esse número. A proposta que a gente acabou de aprovar tem 13 permanentes e 3 colaboradores. Basicamente a mesma coisa. A que a gente está avaliando tem 15 disciplinas optativas e 6 obrigatórias, estou correto? Não, mas é 15 e 6, é alguma coisa assim. Estou considerando doutorado que é o worst case. A que a gente aprovou agora, que era só mestrado, tem 5 obrigatórias e 19 optativas. Então, o curso é maior com o mesmo número de professores. Então, acho que este argumento deveria ter sido usado lá também para a gente discutir melhor aquele curso. E não foi. Acho que a gente não pode ter uma simetria. Existe a questão do INDIPROD lá, que está sendo discutido. Bom, se li bem as tabelas de vocês, o INDIPROD de vocês está entre 0,97 e 1,66, dependendo do caso escolhido. O 1,66 é o melhor caso. Vou pegar o pior, que é 0,97. O do curso que a gente acabou de aprovar é 0,105. eu continuo achando que a gente está igualzinho, não estamos nos mesmos patamares. Ah, mas a gente tem a questão do número de pessoas que orientaram. Então, tudo bem. O curso que a gente acabou de aprovar tem 4 pessoas que defenderam 0 iniciações científicas. É só pegar lá na tabela. Posso ter lido errado, me perdoem e tal. Este curso tem 6 pessoas. É um pouco maior. Então, talvez a gente tenha algumas restrições maiores em relação a isso. Porém, a gente não pode esquecer que aquele, como disse o Gilson, aquele é um curso completamente disciplinar. Este é um curso multidisciplinar, que dialoga com várias áreas e tal. Aí, no dialoga com várias áreas, é que a gente tem que voltar à fala da Gabriela. E tem que dialogar mesmo, porque vocês têm a disciplina de epistemologia, que é da filosofia. A vice-coordenadora do curso de filosofia nem sabia que essa epistemologia do ensino. A gente pergunta, vou perguntar para o coordenador. Então, só vou completar o raciocínio.
Conclua, por favor.
Eu acho que a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas e tem que considerar que este programa será avaliado por um grupo diferente, tá? Que é o grupo interdisciplinar, que tem outras condições de contorno, outras restrições. Obrigado, presidente.
Voltando a palavra ao proponente, eu só queria destacar o seguinte. É relativamente raro uma discussão com esse nível de franqueza nos conselhos superiores universitários. Então, eu não gostaria de registrar que aqui a gente faz expediente bancário, porque se fizéssemos expediente bancário, essas discussões todas não estariam acontecendo no nível de profundidade que estão discutindo. Então, eu queria só reiterar isso. Não, você colocou a sua posição, eu coloquei a minha. Professor, por favor. Pare-se, por favor.
Obrigado de novo. Eu agradeço os comentários dos colegas, professor Rony, professor Gilson, professor Dapian. Nós cumprimos a decisão da CPG. Deveríamos não cumprir, é isso? Nós tiramos docentes que não deveriam ter sido tirados. Né? Inclusive com base nas regras da CAPES. Então, a portaria 174 de 2014 da CAPES, no seu artigo 9, diz que colaboradores não precisam atender às regras de credenciamento. Né? Nós fomos obrigados a tirar colaboradores que não atendem às regras, inclusive professores titulares. Então, se é para melhorar a proposta, né, vamos colocá-los de volta. Né? Temos outros problemas com os cálculos que foram feitos. Eu disse desde o início que o parecer não foi circulado com antecedência. Né? Isso não é praxe na universidade. Inclusive, é um parecer que continha erros, cálculos, como esse que acabei de mencionar. Então, tivemos que aceitar... retirar desde os centros, e a proposta teve alguns benefícios. O nosso índice de produtividade foi para a estratosfera. Mas não era esse o nosso objetivo, né, nessa altura. Né, a gente queria ter um grupo mais robusto, né, para e a partir dos compromissos que já tínhamos formados. A gente teve que, inclusive, voltar para os professores e dizer, desculpe, você não tem produção suficiente. Né, professores titulares da Unicamp, da USP e da FABC. Então, cumprimos as exigências e estamos aqui. Então, não é uma nova proposta, esse termo volta e volta de novo, não é uma nova proposta. Né? Acho que esse é um termo perigoso, não aceitamos essa tecnologia. Cria um fato novo, né? Busca criar um fato novo que não existe. Nós estamos... como o professor Gilson falou, temos muita energia, construímos, faz meses que estamos construindo essa proposta, né, reuniões, após reuniões, semanais, quinzenais, ao longo de meses, temos um grupo muito forte, que se entendeu, né, e queremos já começar. Queremos que a CAPES dê o seu parecer, queremos saber exatamente o que a CAPES quer a partir de agora, e vamos em frente. Não é o momento de parar.
Obrigado, professor. Conselheira Andréia, eu vejo aqui mais 4 inscritos já pela segunda vez, alguns pela terceira. E não vejo acrescentado elementos novos na discussão. Me corrijam se eu estiver percebendo errada. Mas eu sugeriria que na fala da conselheira Andréia a gente encerrasse as inscrições para a gente poder ouvir as últimas considerações e poder encaminhar a proposta. Andréia.
Eu vou tentar ter a postura simétrica com o outro curso que passou aqui. E nesse outro curso, eu também parabenizei a proposta do outro curso quando passou pela primeira vez aqui na Ordem do Dia. Parabenizo também essa proposta. Sou favorável que ela seja aprovada pelo CONCEP. E também... analisando a distribuição das disciplinas, né? Se eu for comparar com o que é colocado aqui na tabela de distribuição ao longo dos quadrimestres, estaria até melhor distribuída, no meu ver, do que do outro curso. Então, seria um ponto a favor. Um ponto positivo, mas faço a mesma colocação de que se não coloque uma grade curricular de disciplinas em quadrimestres específicos no projeto pedagógico. Já está elencado acima, né, em outras tabelas, quais são as disciplinas obrigatórias, o número de créditos de disciplinas eletivas, então que se mantenha assim e se retire o item 7.3, grade curricular.
Obrigado, Andréia. Nós encerramos, então, as inscrições. Professora Cristina Frois. Obrigado, professora Cristina. Conselheiro Rony.
Vou ter que gastar parte do meu tempo a responder ao presidente. A expressão expediente bancário utilizada pela nossa técnica administrativa Maria Isabel teve a ver com o fato de que a gente sempre está votando esse tipo de item na ordem do dia em cima do laço. Ah, é amanhã que fecha, é depois de amanhã que fecha. É nesse sentido que foi dito isso. Não está se desmerecendo o trabalho de ninguém. Tá? Então, eu lamento por ter que ter dado essa resposta, mas agora eu vou tratar do problema em si. Eu queria entender, você vai com um aceno de cabeça, a retirada dos docentes do PPC foi... para atender uma demanda de modificação que a CPG fez? Foi isso que eu entendi de tudo que está escrito. A CPG pediu para mudar, para tirar. Então, eu acho que isso não pode ser um argumento para atrasar a apreciação da... Se está atendendo a demanda de um conselho que é soberano para decidir sobre mudanças no projeto pedagógico, se ele mandasse escrever com letra cursiva, vocês iam escrever com letra cursiva. Não é isso? Eu não estou entendendo esse negócio. Então, me parece que essa questão está pacificada. E depois que o programa for aprovado, vocês podem incluir mais os titulares como colaborador. Eu sugiro que vocês façam isso. A segunda questão que eu queria perguntar para vocês tem um pouco a ver com que a Andréia falou, que eu ajudei ela a fazer a sugestão de retirar. Né? Retira a tabela onde vocês colocam a grade. Eu não falei 3 minutos, falei?
Talvez você tenha gasto a primeira parte do tempo, não sei.
Então eu vou completar.
Tá, completa então.
A mesma sugestão que foi feita antes. Vocês engessam o projeto de vocês se vocês disserem qual quadrimestre é a oferta. Vocês sempre vão ter que cumprir aquilo. Então talvez seja melhor vocês retirarem completamente, porque o número de créditos e as disciplinas estão... Aí vocês podem se planejar e oferecer da forma mais adequada. Então eu sugiro que vocês retirem completamente do quadro, assim como a Andréia sugeriu. Obrigado.
Obrigado, Rony. Volta a palavra ao... Ah, dá para fazer mais um, que a Cristina retirou a inscrição dela. Pansarelli.
Gente, mais uma vez, assim, quero dizer, eu acho que a CNPG sempre faz um trabalho muito bacana. E estou dizendo isso para dizer por que eu estou discordando nesse momento do pró-reitor da área a quem eu respeito muito, inclusive pela competência que tem conduzido a área de pós-graduação, que está crescendo a olhos vistos nessa gestão. Mas veja, a gente tem uma demanda da comunidade BCH para que haja mais pós-graduação. A gente tem um corpo docente que está aqui ultra motivado, que mesmo tendo que enfim, construir equilíbrios sensíveis, e mesmo que tenha que atender demandas de corte robusto ali, feita pela CPG, fez isso. Quer dizer, a gente tem todos os elementos para que um curso dê certo do ponto de vista da motivação, do empenho, da dedicação. Comunidade discente, comunidade docente, me parece que há aí elementos para a gente seguir em frente. Quando a gente fez a proposta da filosofia, primeiro ainda na gestão do professor Kaminski, depois já chegando ao fim na gestão do professor Dalpian, em dois momentos, o parecer da CAPES foi muito importante para a gente. Primeiro, nós trouxemos o vice-coordenador de área da CAPES, antes da primeira proposta ser submetida. Ele já deu ali uma série de sugestões que nos permitiu fazer adequações. Submetemos, mesmo assim foi recusado. E ali os critérios da recusa da CAPES foram assim, balizadores para a nova proposta ter sucesso. Quer dizer, de qualquer forma, eu vejo que há vantagens em submeter. Se a proposta não é adequada, a CAPES vai dizer exatamente, é aqui que vocês estão errando. Legal, corrigimos e reapresentamos. Se não tiver errado, a gente começa desde já, ainda que não com toda excelência que possa ser alcançada, mas atender toda uma parcela da comunidade de egressos do BCH, já de egressos dos cursos pós-BCH, que querem, enfim, outras opções de curso de pós-graduação. Né? Eu vejo que a gente tem todos os elementos nesse sentido favoráveis para aprovação nesse momento.
Obrigado, Daniel. A palavra volta para o Pares e depois tem o Dalpian e a Paula Tiba só inscritos. Pares.
Obrigado. Podemos, sim, ajustar as tabelas como indicado, retirar a tabela para ficar mais claro e mais flexível o oferecimento, a oferta de matérias. Eu acho que não... Eu concordo com as colocações que foram o professor Daniel. Então, eu acho que não tinha mais a fala, né?
Obrigado, professor. Dalpian.
Eu vou ser bastante breve. Eu só queria dizer que a fala do professor Pares corrobora exatamente o que eu estou falando. Ele concorda que se analisasse a possibilidade de colocar outras pessoas, que devia ser feito com mais tempo, a proposta ficaria melhor. Esse é o meu posicionamento, tentar aprovar um curso melhor de primeira vez. É isso.
Obrigado, Dalpian. Paula Tiba.
Está funcionando? Boa tarde a todos. Sem querer me repetir, concordando com vários colegas aqui, eu não entendo como que atrasar a aprovação dessa proposta pode melhorar, até porque a única coisa que eu acho que ainda não foi tocada, a questão da universidade ser nova e dos docentes serem jovens é inerente ao FBC. Então, assim, se a gente espera que os docentes tenham a orientação, eles têm que começar a orientar. Então, assim, é um pouco circular essa lógica, né? Então, como que o docente vai entrar num curso de pós-graduação se ele não começar a orientar? Então, eu elogio os proponentes pela proposta e sugiro a aprovação.
Obrigado, Paula. Encerradas todas as manifestações e inscrições, eu volto a palavra à área proponente para as últimas colocações, se entender necessário. Senão, encaminhamos para a votação.
Agradeço as suas colocações, as suas observações e esperamos que o programa vá em frente, sim, e que tenha uma contribuição a fazer muito importante na universidade.
Bem, entendendo que todas as sugestões que foram colocadas foram acatadas pelos proponentes, né? Então nós temos uma proposta em votação para a deliberação do Conselho. Eu coloco, então, em votação a proposta com as alterações sugeridas. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Abstenções. Bem, aprovado então a proposta em economia política mundial. Obrigado. Nós temos ainda 30 minutos, cerca de 30 minutos. Eu quero colocar então em discussão a interposição de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Transcrição de Disciplinares Discentes ao discente Marcos Vinícius Monteiro da Rocha. Quem vai representar ou fazer o relato em nome do Marcos Vinícius é o Fábio, conselheiro Fábio.
Bom, o aluno pediu que eu fizesse a defesa dele perante esse conselho. Eu vou fazer um histórico do que aconteceu. O aluno ele teve que renovar o contrato de estágio dele no período das férias. Infelizmente, acabou que a renovação do estágio se deu do dia 8 ao dia 15 de janeiro. E ele procurou diversos professores lá em São Bernardo para assinar o estágio dele pelo bacharelado em Ciências e Humanidades. Não encontrando nenhum professor para assinar seu estágio. O estágio é a única forma de renda dele aqui na UFABC. É como ele se mantém na UFABC, ele não recebe nenhum auxílio dos pais ou qualquer outro auxílio. Numa medida de desespero, que ele precisava renovar o seu estágio para que ele pudesse permanecer na UFABC. Ele assinou o documento, isso foi encaminhado à Comissão de Transgressão Disciplinares, e ele foi decidido que ele cumprisse 7 dias de suspensão. Essa suspensão vai ocorrer na semana de provas do aluno, então o aluno vem a esse conselho recorrer da decisão, justamente para não prejudicar ele ainda mais. No mês de janeiro ele só conseguiu receber 1/4 do salário do estágio dele, por conta dessa tramitação do contrato. O aluno já está se sentindo prejudicado e fazer com que ele cumpra a suspensão na semana de provas vai prejudicar o desempenho acadêmico dele, que não é ruim. O aluno tem um desempenho regular bom. Então, assim, ele se vê extremamente prejudicado. E justamente a gente tem uma resolução de estágio, um processo de renovação desses contratos de estágios ruim. O aluno, de fato, ter a renovação do seu estágio nas férias de janeiro, em que muitos professores não estavam aqui, a professora que já havia assinado outro estágio dele também não se encontrava na UFABC. Então o aluno foi prejudicado também por essa falta da divisão de estágios, de talvez ou ter postergado essa renovação. Infelizmente o aluno foi prejudicado, ele entende que ele errou, sim, a gente não pode falar que ele não errou. Ele errou, ele está ciente do erro. Ele só gostaria que eu proponho que essa suspensão não seja na semana de provas do aluno, porque ele vai ser muito prejudicado, mais do que já foi. Obrigado.
Obrigado. O presidente da comissão, que é o professor Fernando, não está. Passo a palavra para o pró-reitor de graduação.
Eu vou falar em nome do presidente da comissão, então talvez não consiga reproduzir com todo o rigor que ele faria. A gente vive um momento em que a ética tem sido amplamente discutida. A ética na política, a ética na pesquisa, a ética em diversos aspectos da nossa vida em sociedade. E aí me surpreende demais, num processo formativo, porque a graduação, ela, além da formação técnica, me parece que a gente tem um processo de formação social, de formação acadêmica, de formação científica. Então, cidadã, como disse o meu colega aqui atrás, mesmo que a situação justificasse o ato, como instituição de ensino, a gente não pode ser conivente com um aluno que falsifica uma assinatura porque acha que naquele momento ele está numa urgência. E quando ele tiver urgência de um dinheiro, ele falsifica o dinheiro? Ou quando ele tiver qualquer outra urgência, ele se apropria de algo indevido porque naquele momento de urgência ele entendeu que era necessário? Então me parece que o professor Fernando Matos é uma pessoa muito justa. Eu não tenho detalhes dos processos, mas ele tem trabalhado comigo há 2 anos. Eu diria que tem um caráter, assim, de quem não se pode falar nada. Muito ponderado nas suas análises dos alunos. Muitas vezes recusou processos de alunos porque ele achou que não deveria avançar, que não existia justificativa. Se ao chegarmos nesse momento, aquela comissão entendeu que para esse ato se justifica a pena aplicada, eu entendo que ela deva ser aplicada de fato. Com relação ao prejuízo acadêmico do aluno, era algo que ele deveria ter ponderado ao falsificar a assinatura de um docente. Se ele tivesse falsificado a assinatura num cheque, talvez ele fosse preso e fosse para a cadeia, né? Então, nesse sentido, e só queria chamar atenção para outro fato. Pode não ter professores na UFABC, mas os pró-reitores estão aqui, e mais de uma vez eu assinei contrato de estágio de alunos que estavam na situação parecida com isso. A pró-reitora de graduação não fechou. O documento que fala do estágio diz que o aluno pode pedir com até 15 dias de antecedência do final do contrato. Então, planejamento é algo que faz parte do processo pedagógico. Ao planejar a sua carreira, verificar, eu tenho um prazo que acontece no momento em que não vai ter ninguém, então eu talvez deva vir antes. Ou procurar a ouvidoria, porque se é um problema institucional, alguém tem que dar a solução para ele. E me parece que o caminho escolhido não é o caminho apropriado, mas sim o caminho de menor energia, que tem um preço. E o preço é a pena por ter falsificado uma assinatura. Só isso.
Obrigado, professor. Está em discussão, então. Ramon está inscrito.
Então, só para fazer um esclarecimento, né? Em realidade o aluno menciona isso, que é um estágio supervisionado pelo bacharelado em Ciências e Humanidades, né? Mas em realidade em toda a documentação, digamos, em nenhum momento fica, digamos, aparece que ele tenha procurado a coordenação, o funcionário, certo? Sempre os professores individuais podem estar em férias, mas a coordenação como um todo não fecha, certo? Então, em realidade, eu entendo que, digamos, que um trâmite, às vezes, o fluxo dessa questão de renovação de estágio é complicado. Várias vezes, alunos que são meus orientandos de estágio me procuram no meio da férias, tal. Aí tem que dar um jeito, outra pessoa pode assinar, mas o que acho aqui essencialmente isso, que o aluno obviamente o que ele fez foi uma falta grave e a comissão já tomou sua decisão, né? Mas o que eu queria esclarecer é que certamente ele antes de cometer essa falta grave, ele também foi infeliz em não conseguir encaminhar adequadamente o problema administrativo que ele estava sofrendo.
Obrigado, Ramon. Nós não temos... A Paula Tiba está inscrita.
Para o reitor de graduação, não sei se ele vai saber a resposta. A data da suspensão foi na semana de prova de propósito?
Não sei dizer se foi de propósito.
E aí, não sei se uma outra questão é se seria possível consultar, antes, mais do que a gente tomar a decisão aqui, seria possível consultar o coordenador da comissão, justamente perguntando isso e dizendo se ele mantém a decisão
na data, porque pelo que eu entendi, a solicitação é não suspender a suspensão, né? Mas trocar a data. E se a intenção dele não foi colocar a data de propósito na semana de provas, eu não veria motivos para não trocar. Agora, se a suspensão foi, data, né, foi dada nessa data com essa intenção, aí eu acho que a gente tem que entender a intenção da comissão.
Quem publica a punição é o pró-reitor de graduação, né? Então, a comissão ela recomenda a punição num período e quem publica, quem referenda é o pró-reitor de graduação. Eu acho que essa em particular, eu não tenho certeza se foi o que assinei, porque eu não me lembro do caso e eu acho que foi no período que eu estava de férias. Mas assim, a gente já discutiu isso nesse conselho, em outro caso, porque uma punição de 7 dias em outro momento do quadrimestre, ela seria uma semana de faltas, seria inócua, né? Na verdade, não teria impacto nenhum na vida do adolescente, de quem cumpriu. Então, eu acredito, não tenho certeza, que a data escolhida foi escolhida propositalmente. Só lembrando que o aluno ainda, ele não perde o direito de fazer as provas de recuperação, ou de usar todos os recursos que a universidade tem para que o aluno se recupere durante o seu curso de graduação. Mas me parece muito importante que ele faça a reflexão de como encaminhar os seus problemas quando aparecerem novamente.
Temos mais um inscrito, Andréia.
Bem, a minha fala vai muito no sentido do que o Fernando e a Paula tinham colocado aqui, porque repetidas vezes, recursos de suspensões vieram a esse conselho justamente devido à data, né? E acredito que teve uma mudança, né, nesse tipo de... na política, né, da data da aplicação. Antes sempre se fazia imediatamente, né? E agora há uma escolha. Então há uma intencionalidade na suspensão nesses dias, né? Então, eu só queria esse esclarecimento que já foi dado.
Uhum. Obrigado. Deram 3 falas já. Voltar a palavra ao Fábio.
Quanto aos 15 dias, bom, em janeiro, os 15 dias anteriores, é Natal e Ano Novo. Então, assim, mesmo que houvesse 15 dias antes, a gente já está falando de 25 de dezembro. Já o período posterior às aulas, o pessoal já estaria... Já não estava em janeiro, em dezembro, naquela semana, Natal e Ano Novo, com certeza não estariam. É o seguinte, a gente vai prejudicar ainda mais a vida do aluno. Esse aluno, ele não quis vir fazer a defesa, ele pediu que um conselheiro fizesse a defesa, porque ele já está se sentindo prejudicado. Então, a gente vai prejudicar ainda mais, a gente vai bater mais em cima. A gente não quer que a suspensão seja... absolvida. Ele entende que ele errou, ele entende a gravidade do problema. A gente só não quer que ele seja mais penalizado em perder toda a semana de provas justamente por isso. Não é que a gente queira que ele não cumpra a sua suspensão. Nem ele entende que ele erra, que ele errou. Entendeu? Vou só dar uma parte para Bipo. Não.
Eu não entendo também o motivo de não poder trocar do período. Por exemplo, ele diz que ele não perde o direito de fazer as provas. Então, se isso não é uma punição em relação às provas...
Desculpa, eu peço que eles concluam, depois vai voltar as palavras.
Porque, assim, assim, para mim, sinceramente, eu não vejo motivo para não poder trocar, porque a gente fala, ah, na comissão de transgressão, 7 dias... seria só perder uma semana, não, entre aspas, não é nada. Se não é nada, por que tem essa opção na comissão de transgressão como punição? Primeiro, porque quando você tem a comissão de transgressão, já é meio que você tem opções de punições. Não é bicho, assim, eles escolheram 7 dias, tem outros tipos de punição, que chega inclusive ao desligamento do aluno na universidade. Então, assim, eu acho meio complicado falar que 7 dias não é nada, se fosse... Então, eu não sei. Eu também acho que a prova de recuperação, assim, ela pode fazer a recuperação, mas aí também tem todo mais conteúdo que ele também perderia caso fosse. Para mim, assim, eu vejo com mais... Assim, tem que ter a punição. o aluno concorda que tem que ter a punição. A punição foi estipulada de 7 dias, mas por que não pode ser a primeira semana do próximo quadrimestre? O aluno não aprende, ele vai fazer de novo, entendeu? Assim, a punição, ela é, ninguém quer mudar o tempo de punição, não é nada disso, mas o aluno entende que errou.
Eu só queria dar uma informação que está no processo. Essa pena foi estabelecida pela comissão no dia 2 de março. No dia 8 de março foi encaminhado para as providências. A pena já poderia ter sido cumprida se não tivesse entrado com recurso. É o que me parece. Porque nós estamos no dia 12 de abril. E ele entrou com recurso, usando do tempo regulamentar, entrou com recurso dia 15 de março para esse conselho. Então, é uma situação criada novamente pelo recurso, me parece. Porque a pena, em 8 de março, poderia ter sido cumprida na semana subsequente.
Mas não foi divulgada uma data para ele cumprir essa punição?
Como?
Não, mas foi público. Tem uma data para ele cumprir essa punição, não simplesmente a partir do dia 8 de março.
Ao período de recurso. Se o período de recurso fosse para anular a punição, sem dúvida nenhuma, faria todo sentido. Nós estaríamos aqui discutindo a anulação da punição. Não é isso que o aluno nos pede, anulação, mas uma mudança do período por causa do prejuízo. Entendi corretamente? Né? Agora, essa mudança do período só está acontecendo e vai acontecer no momento em que é mais prejudicial, em decorrência do recurso que ele apresentou. Se ele tivesse cumprido essa penalidade, a partir do dia 8 de março, que foi quando foi despachado para a execução, e aberto o período, obviamente, a situação estaria diferente. Eu queria que me corrigissem se eu estiver entendendo erroneamente. Você tá inscrita? Pois não.
Tanto, professor, o senhor tem razão, que eu acabei de falar com o coordenador da comissão, o professor Fernando Matos, e ele me disse que ele não colocou, Paula, nenhuma data específica, mas isso é protocolar, quer dizer, isso entrou depois do encaminhamento. Então, não foi para ele ser punido na semana X, Y ou Z, mas que tem um encaminhamento normal, que agora acabou caindo na tal semana. Obrigada, professor.
Obrigado. Edson está inscrito.
Na verdade, eu não vou comentar o fato em si, mas eu acho que nós, dirigentes, né, falo isso para a Pró-Reitoria de Graduação, os diretores de centro, e a Pró-Reitoria de Graduação, para que faça a comunicação com as coordenações dos BIs, né, nós, diretores de centro, que somos responsáveis pelos cursos pós-BIs, porque esse período em que aconteceu o fato, o mês de janeiro, a UFBC é praticamente terra de ninguém. Né? Quer dizer, então, eu, como diretor de centro, corri durante o mês de janeiro atrás, recebi alunos correndo atrás de orientador, e aí não achava orientador de estágio, a gente acionava o coordenador de curso, porque aí não pode estar os dois de férias, né? Quer dizer, tinha as férias. Então, assim, acho que o professor Ramon, né, colocou, não sei qual foi o trâmite que foi feito, se o aluno tentou buscar todos as possíveis pessoas que ele poderia acionar para poder conseguir a assinatura. Na verdade, não vale a assinatura de qualquer professor. Vale do seu orientador, se o seu orientador não puder, do coordenador do curso e assim por diante. No caso do BCH ou do vice, e se for o caso, eu tenho, se precisar da assinatura do diretor, no último caso, a gente assina para não deixar que as coisas aconteçam. Pelo menos acho que é o bom senso. Então, de qualquer forma, acho que a gente precisa também olhar para como é que nós, dirigentes, lidamos com esses períodos em que há um recesso muito extenso, né? Porque, na verdade, no CMCC eu convivi com diversos casos de aluno correndo atrás da assinatura de coordenador, de orientador de estágio e de coordenador de curso, e desesperado porque ele não conseguia achar ninguém para assinar mesmo. Né? Então, acho que...
Pois não, Rony.
Eu queria corroborar a fala do Edson e dizer que eu também... não sei se é o certo se eu estava nesse período, mas no período anterior eu estava, e eu assinei muitos pedidos de estágio e etc. para alunos, simplesmente porque
é o momento que os nossos professores têm para tirar as férias. Grande parte deles estão em férias, então é verdadeira essa coisa. Mas eu acho que a gente tem que ter um esquema, porque, como disse o professor Ramon, a coordenação do BCH não pode não ter alguém para responder. E esse alguém que responderia teria a possibilidade de assinar, assim como o professor Fernando ou os diretores de centro. Então, acho que a gente precisa ter uma norma um pouco mais clara para que todos entendam o que acontece nesses momentos.
Bem, não temos nenhum inscrito. Carolina, depois André.
Eu quero colocar uma coisa importante, que assim, eu acho que tem que ter sempre alguém responsável para assinar, que a gente pode recorrer, sim, ao diretor de centro, pode recorrer ao coordenador do BCH, do BCT, mas que nada justifica um aluno falsificar uma assinatura de estágio, nada. Nada justifica o aluno pegar e assinar um documento. Isso é ilegal. E eu acho que a gente tem que entrar no mérito dessa questão, sim. Então, eu acho que a gente está falando assim, está discutindo o nosso fluxo de trabalho, fazendo um monte de coisa, está levantando uma série de outras discussões acessórias, mas o que a gente está discutindo aqui é se vai mudar a data dessa punição, a validade dessa punição, mas essa punição é válida. O aluno falsificou um documento. Isso é grave, isso é muito grave. Isso não pode passar sem nenhuma punição ou trocar a punição, porque isso vai prejudicar o aluno. O aluno assumiu que estava fazendo uma coisa muito errada. Isso não pode passar em branco. Só isso.
Obrigado, Carolina. Andréia.
Tem um esclarecimento que eu queria para balizar a minha decisão, que possibilita a portaria que foi aplicada. Está no processo. No boletim de serviço, eu queria esse esclarecimento. Está no processo, eu vi o processo, mas não me recordo exatamente. Uhum. E um outro comentário no caminho que o Rony falou, de que seja para evitar, né? É uma ilegalidade, algo grave, mas para evitar que isso chegue aqui de novo, que alguém se veja nessa situação de novo, e que nós também nos vemos a situação de novo, que fosse desse a publicidade, né, a esses encaminhamentos, de que na página da divisão de estágios estivesse claro para os alunos, na ausência do professor orientador de estágio, que se procure o coordenador do curso na sala da coordenação do curso, não na sala do docente coordenador do curso, porque os TAs que trabalham com os coordenadores do curso possam saber se é o coordenador que está lá, se é o vice, já dá encaminhamento a esse documento. Então, que seja claro para os alunos também isso no site da divisão de estágio.
Obrigado, André. Nós não temos mais inscritos. Eu queria... eu ia passar a palavra para o Fábio e para o Fernando, mas tudo bem, o Fernando esclarece antes e depois o Fábio para as considerações.
Na verdade... A conclusão do processo diz que, diante do exposto, estabelece o padrão e diz que apenas suspensão será de 7 dias e dá o processo por encerrado no dia 2 de março. Isso vem para mim e sou eu que assino, dia 8 de março, considerando o parecer para encaminhamentos. No dia 14 do 3, o aluno escreve para a Comissão de Transgressões Disciplinares, perguntando, e a resposta do aluno é: muito provavelmente a portaria da suspensão será publicada na terça-feira da próxima semana, exatamente no dia 22, quando começar a valer a sua suspensão. Portanto, você não poderá fazer a prova se não entrar com recurso. Isso foi o que a Comissão de Transgressões Disciplinar responde para o aluno quando ele questiona que tem prova nesse dia. Então, na verdade, ele só foi adiando para não perder aquela prova, vai perder as próximas provas. Porque aí agora, depois do recurso, vai ser publicado e aí ele vai perder prova inevitavelmente.
Obrigado. Fábio, acho que tá esclarecido, Fábio.
Começa a valer a partir da publicação.
Fábio, por favor.
A questão é justamente, sim, concordo com a professora que, de fato, ocorreu um delito, mas o aluno ele precisava de tal assinatura para renovação de estágio. Foi uma medida de desespero do aluno, ele precisava daquilo naquele momento. Ele, no momento de desespero, acabou optando por uma atitude não correta, depois ele entende que essa atitude não foi de nenhum modo correta, mas ser penalizado em cima da semana de provas, para ele vai ser pior. Diante de todos os acontecimentos, imagina, um aluno ser levado à comissão de transgressões, receber uma semana de suspensão, e ainda essa semana de suspensão, pegar todas as provas dele, esse aluno vai ter um baque no seu rendimento, esse aluno vai ser prejudicado psicologicamente falando também. Assim, a gente pede que essa suspensão seja postergada.
Obrigado, Fábio. Estão encerradas, então, as inscrições e os comentários. Nós acabamos de encerrar... Oi? Tá, eu não vi que a Luciana tinha se inscrito e o Henrique. Abrindo para a Luciana, o Henrique também. Então, Luciana e Henrique.
Eu gostaria, então, de passar a palavra para a professora Paula.
Eu sou representante do bacharelado em Arte e Tecnologia. Nós não vamos conseguir apresentar, provavelmente, hoje o projeto. Então, eu quero aproveitar esse tempo numa medida que eu considero de educação para os alunos que estão aqui representando o corpo discente. É muito preocupante que essa questão ainda tenha... defensores e que vocês estejam defendendo o estudante, porque ele é estudante, sem levar em conta as questões éticas todas que estão atrás disso. Se você é representante de um grupo que cometeu algo que não é ético, você tem que assumir a sua humanidade e então colocar-se contra o seu grupo. E como professora da filosofia, e um dos campos de estudo é a ética, eu insisto que vocês repensem o fato de terem trazido a defesa desse aluno, simplesmente porque vocês são representantes dos discentes. Obrigada.
Obrigado, Paula. Conselheiro Henrique.
Eu não acompanhei o caso desse aluno em especial desde o início, né? O Fábio estava mais inteirado, mas o que eu acho assim, ele realmente cometeu uma penalidade, ele tem que ser punido. Do ponto de vista ético, sem dúvida, ele tem que ser punido. Agora, a questão dele ser punido exatamente durante as provas dele, me levanta uma questão aqui. A gente está avaliando aqui na prova do... Quando a gente faz um aluno faz uma prova, a gente está avaliando se ele aprendeu um conteúdo, se ele teve um desenvolvimento intelectual. A gente está, com essa punição, impedindo de fazer esse tipo de avaliação. Por quê? Porque o aluno não vai poder fazer a prova. Ele vai ter que se valer de mecanismos que ele não precisaria para ser avaliado do ponto de vista que é o que a prova quer avaliar. Quer avaliar ou se ele aprendeu a disciplina. Então, assim, eu acho que ele tem que ser punido, sim, mas não na data da prova dele. Porque eu acho que punir ele na data da prova dele é impedir que ele seja avaliado sobre o conteúdo que ele aprendeu durante um quadrimestre inteiro. Seria esse o ponto.
Obrigado, Henrique. Então, só para esclarecer, para o encaminhamento da votação, o que está sendo pleiteado é que o período de 7 dias de suspensão não coincida com o período de prova. Essa é a solicitação. Então, nós vamos colocar em votação esta solicitação do requerente, ou seja, que não coincida o período da suspensão com o período de prova. Está clara o que nós estaremos votando? Quem é favorável ao não deslocamento,
ou seja, a não coincidência, né, e quem é contrário. É por isso que eu estou reformulando, é por isso que eu estou formulando para ver se entendemos. Né? Quem é favorável à solicitação do requerente e quem é contrário à solicitação do requerente. A solicitação do requerente é de mudar o período de suspensão. Então é quem é favorável à solicitação e quem é contrário à solicitação. É isso que nós votaremos. Rony, no microfone, por favor.
Me perdoem todos, mas até onde eu entendi do processo, o período não está estipulado. Se o período não está estipulado, a gente não pode tomar essa decisão. Porque não está estipulado o período. Do jeito que está colocado, a gente... do jeito que está colocado, não dá para votar.
Desculpa. Não vamos confundir as coisas, porque elas já foram bastante confundidas. Houve uma determinação para publicação no primeiro boletim, após o dia 8 de março. Isso. O aluno foi comunicado disso. Diante disso, ele entrou com recurso para não perder uma prova.
Isso.
Foi isso que o pró-reitor colocou. Ao fazê-lo, ele traz para esta nossa sessão
isso.
Para a definição. Se hoje for aprovada a manutenção
da
penalidade, no boletim de sexta-feira será publicado, a partir de segunda está
isso,
feita a suspensão.
Que não corresponde ao período das provas que eles estão falando. É isso que eu estou falando. Não corresponde ao período do P2. Período
agora, só uma questão. Eu acho que o que está colocado é... Há que se definir um período de prova, uma penalidade fora de período de prova, ou não há que se definir a penalidade dentro ou fora do período de prova.
Então, é diferente o encaminhamento.
É diferente, mas a solicitação deles é que o período de penalidade não coincida com as provas. Esse é o meu entendimento. E é isso que nós vamos votar. Tá? Esclarecimento.
Eu só quero entender...
Desculpa, só esclarecimento, não defesa, que a gente já...
Não, sim, eu só quero entender se for publicado na sexta-feira, ele vai cumprir a pena na segunda. Então, assim, seria essa próxima...
A partir de segunda-feira. Se a gente conseguir votar hoje, senão aí pode ser na prova. Okay. A gente faz uma continuação e vê quando vai ser. Está esclarecido? Tá? Então, o requerente pede para que não haja coincidência com provas, ou seja, que haja este cuidado para a aplicação da pena. Então, os favoráveis ao requerimento, né, e os contrários ao requerimento. É isso que nós vamos estar votando. Tá? Então, em votação, os favoráveis ao requerimento do aluno se manifestem. Os contrários ao requerimento do aluno se manifestem. Abstenções? Uma abstenção. Então, está mantida a penalidade na publicação do próximo boletim. Correto? Fernando, é sobre o assunto?
É sobre o próximo item da pauta.
Eu
sei que a gente, o tempo esgotou, mas eu queria fazer uma solicitação... É uma solicitação que eu acho que é breve e a gente consegue avançar nesse ponto. Então, para isso, eu gostaria de passar para o professor Hark, que é a representante do proponente da proposta, se for possível. Professor Hark?
Boa tarde.
Pois não.
Peço compreensão aos conselheiros pelo tempo excedido, mas é breve. Sobre o análise do... projeto pedagógico da engenharia de gestão, eu solicitei a parte demandante, a Prograde, que retirasse de pauta. qual é a justificativa para isso. É, percebemos na reunião passada, quando discutimos esse projeto, que várias questões de interesse desse conselho não é possível de se discutir com a apresentação de um projeto, de um único curso, o da engenharia de gestão. Então, a minha solicitação é para que esse projeto volte para a CG e que futuramente teremos o compromisso de trazer para esse conselho um projeto pedagógico das engenharias. E aí sim, creio que poderemos ter momentos de discussão de todos os pontos de interesse, desde a questão do projeto pedagógico dessa instituição, envolvendo as discussões sobre as disciplinas comuns das engenharias, até os pormenores de cada curso das engenharias.
Obrigado. Bem, é prerrogativa da área demandante e dos demandantes a retirada do ponto de pauta, então está retirado. Eu só queria aproveitar e colocar uma questão com relação ao primeiro ponto do expediente, que seria o ponto a ser discutido, que já é a segunda reunião desse conselho que esse ponto está no expediente. Ele teria prerrogativa de entrar na ordem do dia pelo fato de ter sido já discutido na comissão de graduação. Foi uma decisão da coordenação do projeto, do grupo de trabalho que está discutindo isso, apresentá-lo no expediente justamente para garantir a discussão. Eu tenho uma preocupação, é que mantido no expediente, outros pontos venham das comissões e preencham a ordem do dia e, novamente, nós não vamos discutir esse ponto. Esse ponto. Eu consulto o grupo de trabalho se não é o caso de, na próxima reunião, a gente usar da prerrogativa de apresentar na ordem do dia, é uma consulta. E usar também da prerrogativa do próprio CONCEP de mantê-lo na ordem do dia, se assim entender necessária a continuidade da discussão. Porque senão nós provavelmente não discutiríamos também na próxima reunião do CONCEP. Eu pondero isso com os conselheiros e queria ouvir a graduação e a coordenação do grupo de trabalho. O problema é que nós continuamos o Consune no dia 19 e vamos... esse conselho é dia 10 de maio, nós não teríamos, e temos um feriado cumprido, nós não teríamos tempo para uma continuação, porque aí sim estaria na continuação com pauta exclusiva, né?
E dia seria, então, a próxima...
10 de maio.
Concept, 10 de maio.
É.
Acho que o pessoal do grupo de trabalho... Já foi todo mundo embora.
É.
Então, nós acatamos, então, a sua sugestão de entrar na ordem do dia e, se for necessário, volta para a ordem do dia em mais uma sessão.
E com a prerrogativa desse conselho de manter na ordem do dia se não tiver madura a discussão para uma decisão. Uhum. Tá? Eu acho razoável, porque senão estaríamos adiando mais uma vez. Tá? Obrigado, então. Está encerrada a presente sessão.